A gente tava tudo no, na conversinha mó de boa e tudo mais. Começa a gravar, vem o cancelamento. É brincadeira,
É,
velho.
óbvio,
Os caras não têm pudor, é zero nisso tudo.
Vou até sentar na minha cadeirinha de praia aqui.
Não, mas vocês falam esse bagulho de negócio do exército, de quartel. Cara, só quem viveu perto de quartel deu as risadas que eu dei, pô.
Nossa.
Tá ligado aquele ali perto ali, né? Não vou falar o lugar por motivos óbvios, né? Pra as pessoas não virem aqui me dar uma pedrada, né? Ainda mais no bairro que a gente mora, né?
É verdade, tem chance.
Mas é muito divertido, pô. E aí, um dia desse eu tava vendo um Reels do cara, ele falando sobre isso, né? Tipo, ele é, tipo, soldado alguma coisa. Aí ele... Mano, não fazia sentido. Eu chegava, os caras batiam continência pra mim. O cara, mano, eu falava pros caras fazer alguma coisa, os caras faziam. A gente ia lá comendo churrasco dos caras. Os caras viam a gente jogando truco, pô, na hora da guarda. E os caras achou que a gente ia salvar o Brasil, tá ligado?
Essa é a beleza da democracia.
Mano,
bagulho surreal.
É uma grande república, velho. Uma grande irmandade ali, festa, balada.
Então, eu não sei se vocês ligam, mas aqui. Eu vou falar, eu não tenho problema falar minha cidade, porque minha cidade é um perigo. Né? Osasco aqui, né? Osasco é top. Quem que vai vir aqui em Osasco? Né? Osasco tem um quartel gigantesco aqui, né? Tem um quartel que são três, enorme. A Polícia do Exército de São Paulo fica aqui também. E na cidade do lado, aqui, Barueri, fica o Arsenal de Guerra, né? Onde fica todas as armas do Exército, que sumiu.
Uh-huh.
Até um tempo atrás, tava na mídia. Sumiu 31 fuzis lá. Tipo, ninguém sabia onde tá. Ah, perdemos.
Nossa.
E aqui foi o centro dessa galera ficar, tá ligado? Tipo, aqui nesse Exército e lá no de Barueri. Então você passava, era altos acampamentos, a galera ficava lá. E o pior é que aqui em Osasco, o quartel ele é depois da linha do trem, então você tem que atravessar a linha do trem, tá ligado? Pra você chegar na porra do quartel. Mano, eu acho que por sorte não levou uns 15, mano, o trem.
Infelizmente.
Porque toda hora os caras ficavam acampados, os caras vacilavam ali, o trem ia levando, mano.
Mano Uma do pena. Céu, velho.
Levando o acampamento?
É, levando o acampamento, porque não tem espaço. É tipo assim, é a rua, aí paralela à rua é a linha do trem e, tipo, você atravessou a linha do trem, é o exército. Acabou, não tem onde ficar, tá ligado?
Ah, mano, mas aí eu acredito no famoso prêmio Charles Darwin, tá ligado? Se o cara viu uma linha de trem, ele não pegou um metro de distância do trem, irmão? Ah, desculpa.
Mas você sabe que o grande problema aqui, então, é o prêmio Charles Darwin que ia acontecer direto, porque eles tiveram que fechar, porque, assim, toda vez os malucos do quartel tava atrasado, chegava de carro, aí a cancela descia, os caras não queriam esperar o trem passar, eles tentavam passar, o trem atropelava. Mano, se você procurar acidente, trem Osasco,
mano,
deve ter uns 9 mil, assim.
Meu Deus.
A cancela descia, aí tipo assim, aí chegava os caras, mano, tô atrasadão, precisa entrar, que senão tô fudido, tá, não sei o que, pau.
É que os caras pega a cadeia, né, pô.
É, então, tem isso, aí os caras tentavam aí, estourava o carro, o trem dava no meio do carro.
Mano, e o pior que nessa você falando, tipo, o trem vindo e tudo mais, os caras assistindo muito Velozes e Furiosos 1, velho, tá ligado? Vi o trem, é agora que eu vou acelerar agora. Essa porra. Porra, e o cara ali com o chevetinho. Ai!
É isso que eu ia falar, a foto assim mancou, né, pô? O cara com gol 98 mil.
Empurrando, tá ligado?
É. O gol que dá pra comprar no exército, salário mínimo.
É, o cara com Impala, ele achou que ia dar o mesmo, pô. O que é que pode estar de diferente aqui?
Ai, velho, pelo amor de Deus.
Eu vou chegar em 100 por hora do mesmo jeito. Se agora, em 30 segundos ou 2 horas, eu não sei. Mas meu carro vai chegar a 100 por hora.
Com todo respeito a quem tá ouvindo aí e sofreu acidente de trem, mas assim, cara, você ser atropelado por um trem não dá, né, mano? O bagulho veio a 10 por hora, velho. Tá vendo o negócio vindo, você fala, mano, dá tempo. Não dá,
né? Você foi atropelado pelo trem, algum bagulho muito errado você tava fazendo, ou você tava dentro do trem, tá ligado? Ou manda aí seu relato e vai ver eu tô errado aqui, tá ligado?
Mude minha opinião.
É verdade, prova que estamos errados.
É, exatamente, mude minha opinião.
Tem aqueles caras do MBL que vai pra Paulista lá, coloca a mesinha e coloca assim, tipo, mude minha opinião, vou colocar isso.
É.
Quem sofreu um acidente de trem é um animal. Mude minha opinião, tá ligado?
Não, acidente não. Quem foi atropelado. Sofreu um acidente.
Atropelado, é.
Acidente, você pode estar dentro e.
Aí não tem o que fazer, tá ligado?
É verdade.
Vai ser atropelado pelo trem, irmão. Mas antes, tu lembra? Eu não sei aqui, né? Mas lá em Salvador tinha uma trilha só de trem bem curtinha. Mas os malucos, a parada era tipo 25 centavos, cara, cuchada. Mas a pira dos malucos era andar do lado de fora do trem, tá ligado? Segurando no trem assim, tá ligado?
Mano. Aí, aqui teve essa pira aí dos caras. caras surfar, né?
É, era isso que os caras faziam.
Não sei se lembra, o João lembra, tá? Teve essa pira dos caras surfar.
Esse negócio de, tipo, o surf no trem, eu só lembro de uma vez que teve uma... Não foi uma trade, né? Foi o relato da mina. Ela tava indo pra Paranapiacaba. E aí ela subiu, tipo, pra não pagar e tudo mais, subiu no trem. Ela tava, eu acho que mais duas. Aí quando elas foram pular, mano, a mina pulou e quebrou a perna. Nessa que ela quebrou a perna, foi pro hospital e tudo mais. No final, tiveram que amputar a perna da mina,
velho.
Tava indo... Mano, você para e pensa, velho. Você tava indo pra um rolê. Porque elas tava indo pra rolê. Tava indo pra acampar e tudo mais.
É, ela é massa.
E aí, tipo, mano, a mina perdeu a perna, velho. A mina perdeu a perna, velho. Não dá, mano.
Mas eu vou dar um contraponto aqui. Ela, eu vou passar a mão pelo seguinte. Vocês já tentaram comprar passagem de trem pra parar que acaba? O trenzinho histórico?
Mano, não dá, velho. Não dá.
Não,
nunca tem.
É impossível.
Você tem que comprar, assim, tipo...
No esporte.
Eu nem sei se tem como comprar com antecedência, tá ligado? Mas se tiver... Você deve ter que comprar, assim, 4 semanas antes pra você poder ir, tipo, no mês que vem, tá ligado?
Tem que reservar o bagulho.
É, pô, e ele só abre, assim, no começo do mês, tá ligado? Aí foi, foda-se.
Vendeu, vendeu, não vendeu também, e o cara não quer muito saber.
É.
Nossa.
O bagulho é, compra os 4 e vende no Mercado Livre.
Faz leilão depois, tá ligado?
Usa o capitalismo contra o capitalismo, tá ligado?
Mano, mas o pior que disso daí, desse trem, porque falam que é um passeio muito massa, né?
É.
Tipo, você passa por todas as cidades e tudo mais, o trem histórico, tem cafezinho dentro do trem, pra você sentir como era a viagem da galera. Minha mãe uma vez ficou na noia de fazer essa viagenzinha aí. Só que eu acho que depois de 2 vezes que ela tentou e não conseguiu comprar, ela desistiu. A gente chegou aí um dia, tipo, normal mesmo. Pegamos o trem, aí chega lá na cidade perto, você pega o ônibus e você chega, tá ligado? Aí a gente fez isso.
Então, antigamente, minha família é da cidade do interior aqui, Iperó. Meu pai fala, né, que eles iam direto pra Iperó de trem, pra, tipo, Iperó, Boituva, né? Iperó do lado de Boituva. Ia de trem, era a melhor coisa do universo você ir de trem, porque era massa demais, velho.
Isso pra praia também você ia, né? Pro litoral tinha trem também.
É, pra todo lugar, né?
Aí os caras são batalha parada por algum motivo, que a gente não sabe.
Bem aspas, mas o... Saiu aí esses tempos um artigo ali naquela rede super séria, né? Chamada Twitter, de que parece que tá vindo aí um plano de governo de revitalização.
Twitter não, peraí, parou.
É.
X.
X, opa, esqueci. Todos
atualizados. X não, se você é americano, tá fazendo isso aí.
É, mas aí falaram que vai ter aí um plano de revitalização dos trens.
Porque tudo funciona ainda, né?
Sim.
Por exemplo, pra praia, funciona por causa da carga, né? O trem de carga tal funciona.
É que teve aquele bagulho lá do a cidade para os carros e bababá, os caras foram tirando tudo, mas, mano, o trem é muito bom, pô.
Muito bom.
A gente paga pau pra Europa, não, que a Europa é super barato de viajar, mas os caras, tudo bem que, porra, se você comparar com a maioria dos países da Europa com o do Brasil, não fecha a conta, né, porra?
Lógico. Sei lá.
Tipo, tem país que em um dia você faz ponta a ponta do país.
Mas você imagina a gente poder ir pro litoral de trem, ou, tipo, fazer um, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, trem.
Pô, é, e era show de bola. E eu não falo nem de trem bala, tá ligado? Trem normal, pô.
Não, trem era normal mesmo.
Só vai no trenzão.
Você vai pro litoral aqui, aí você vai de trem, você leva, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia. Melhor do que você, agora, no final do ano, ficar 12 horas parado com o carro lá.
É, segurança também, né, mano? Tipo, eu evito ir pro litoral aqui de São Paulo porque eu odeio descer aquela serra, tá ligado? Eu acho muito escroto aquilo ali, velho.
Aquilo ali, mano, meu Deus do céu. Eu já desci a parte do meu pai, da Praia Grande, né? Então, tipo, praticamente todo ano eu desço. Mano, já desci cada presepada. A última vez que eu fui com a Bia, a gente desceu pela Anchieta, que é a pior de todas, que foi construída, sei lá, por Dom Pedro. Com neblina, velho. Caminhão. Meu Deus do céu. Aquele dia eu tinha certeza que ia morrer, velho. Aquele dia era morte.
Não, a galera de São Paulo ama a praia, mano. Porque pra ir pra praia aqui, o cara tem que estar motivado, irmão, tá ligado?
O cara tem que estar com vontade.
Mano, e o pior nessa que você falou, construído na época de Dom Pedro, com neblina e caminhão, eu já parei assim. Eu falei, mano, que época é essa de Dom Pedro, velho? Muito louco isso daí.
Troque o caminhão por carro de bolsa.
É.
Não, é tipo a Anchieta ali, não sei se você já desceu pela Anchieta, meu.
Já.
A Anchieta é 2 pistinhas, morro do seu lado e o caminhão do outro, fiz.
Mano, uma vez que eu já até contei essa história por aqui em algum dos episódios, que a gente acabou descendo, eu fui com o meu golzinho, né, 9-1, uns amigos, aí meu pai foi também, meu pai e minha mãe e tal, aí meu colega afogou, a gente já tava tipo, mano, os nervos à flor da pele, aí a gente, não, vamos subir, vamos voltar, velho, chovendo, trânsito do caralho, eu com esse bendito, esse golzinho, que tipo, mano, ele é o... Se eu quisesse atravessar da frente do trem, eu conseguia, entendeu? O golzinho corresponderia. Mas só que, mano, foda. E foi uma das vezes, assim, mais caóticas pra dirigir. E eu tinha, assim, há um ano e meio,
é,
eu tinha
carro, mesmo, tá ligado? A doideira louca pra você descer ou pra você subir. É, tava falando, mano, tem coragem, tem que estar no pique pra ir, porque...
Mas é o que eu tava falando, a gente tava conversando o dia desse, né, João? É esse tipo de coisa que faz o cara ficar bom no volante. Deveria?
Não. É, o pior de tudo é isso mesmo.
Mas aí esse bagulho que, tipo assim, na autoescola não é feita pra ensinar o cara a andar de carro, tá ligado? Ela é feita pra comer seu dinheiro. O cara, alguém levanta a mão aí, bota no comentário aí, que aprendeu a dirigir na autoescola. Ninguém, mano.
Se falar isso é uma falácia, velho. É mentira. Sinceramente.
O máximo que você aprende na autoescola é sair com o carro, tipo...
Ler placa, tá ligado?
Você colocar primeira e sair com o carro, porque depois a vida te ensina.
Mano, e o pior que é muito verdade, porque igual, eu aprendi em Franca. Franca ainda que tem um certo nível de dificuldade, porque assim, se em São Paulo o povo não dá seta, em Franca eles nem sabem o que que é isso. Eles acham que é um artigo que você compra o carro e você quer seta.
Acessório.
Um acessório. Você gostaria de setas? Não, não, muito obrigado, não quero. E lá tem muita rotatória, muita. Então você imagina que delícia que é aquela rotatória, quatro pistas vindo e o cara não dá seta pra você. Então você já aprende num nível um pouco mais hard. Aí o cara que eu aprendi a dirigir, lá o instrutor, manteve um dia que ele simplesmente olhou assim, ele, tá, vira aqui nessa rua, vira outra, ele falando e eu indo, né, de boinha. Aí ele, agora desce aqui. Mano, quando eu olhei, eu já tava na autoestrada, assim, ó, rodopiando por Franca, onde eu tô indo? E o cara, não, segue. Segue e tal.
Vou ser desovado aqui.
Mano, a gente foi buscar em outra cidade, tipo, um negócio pra filha dele, na manicure da menina, eu acho que ela tinha ido e deixou os esmaltes lá, foi buscar. Ele me volta com um saquinho, assim, de... Aqueles saquinhos de papelão. Aí ele, beleza, vamos voltar agora pra autoescola. Aí ele foi guiando e tudo mais, aí eu parei assim, eu falei, mano, eu acabei de pegar a estrada, a primeira vez na minha vida, e eu fui buscar esmalte aqui, velho, suaveira. Aí foi a coisa mais louca, assim, que eu já vi, que porque aí nesse dia eu tive a experiência. Fui a 50 por hora? Fui.
Óbvio.
Mas
valeu a pena demais.
Tive a experiência ali.
Meu, de autoescola, o instrutor sempre te leva pra fazer as coisas, né? O meu levava eu pra padaria.
Vou tomar um café aqui.
Ele fala, mano, para na padaria ali. Aí ele ia comprar cigarro, tá ligado? E eu ficava lá no carro.
Isso é da galera dos anos 2000, pô. Minha esposa fez agora, né? Não é mais assim, agora é tudo meio que tem câmera no carro, e aí... Olô. Então perdeu-se a beleza, tá ligado? Porque você aprendia a dirigir, não era na aula, era... Sim. Fazendo favor pro cara, tá ligado? Pagando conta de luz, indo no banco, tá ligado?
Você virava o motorista do cara, nunca, aí. Cara,
tá ligado? Você virava motorista, durante uma horinha você era o motorista do cara.
Mano, e o pior é isso, porque você, teoricamente, durante essa uma hora, você tem que estar dirigindo, porque você tá pagando por essa uma hora. Aí, do nada, você ficava, tipo, 10 minutos parado, porque o cara pedia pra você parar e ele ia em algum canto, entendeu? Você aprendia, tipo, beleza, estacionei aqui, não tive que fazer uma baliza, aí o cara ia lá, comprava alguma coisa, voltava. Era isso, tá ligado?
Voltava e deixava você sozinho no carro de, tipo, meu Deus do céu.
Você virava um instrutor.
E você com aquela cara, assim, aquela cara de João Travolta dentro do carro, tá ligado? O que eu faço aqui agora?
E o melhor que eu imagino é as pessoas que deviam passar em frente e olhava, você perdidaço dentro do carro, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Aí a pessoa, esse que é o instrutor dessa escola? Eu não vou...
O carro parado, você com as duas mãos no volante, assim, ó, travado.
Cara de NPC, tá ligado? A cara de NPC ali. Não, mas uma vez eu fui em Salvador, né? E aí o centro lá tem uns lugares que é muito ruim, né? Onde a gente chama de centro.
Uhum.
E aí não tinha onde estacionar. Foi pior ainda, pô, porque nesse dia eu passei o maior medo da minha vida. Eu fiquei dando voltinhas no quarteirão, tá ligado?
Nossa, mano.
E aí eu rezava, e aí tinha várias sinaleiras, tá ligado? E aí eu rezava nunca pra sinaleiras fechar, porque meu medo era, se o carro ele parar, eu vou ter que botar o pé na embreagem, tirar a marcha, fazer todo aquele rolê, ele vai morrer aqui, vou buzinar pra mim, tá ligado? E aí foram 10 minutos de pressão na minha vida, pô. Eu rodando assim, tá ligado?
Mano, quando eu fui pra Recife conhecer a família de Débora Luiza, aí a gente foi ter a partezinha que é, como você diz, assim, também essa pira do centrinho, né? E aí, só que lá tem um centrinho histórico. Então, você sobe uma ladeira, naquelas ruas de paralelepípedo, que você viu os carros assim, eu só ficava pensando, eu, mano, se fosse o meu aqui, eu já tinha derrapado aqui. A partir daqui pra cima, ele já não subia. Já não ia mais, tá ligado? E chega um ponto que a galera sobe, te deixa lá perto da igreja e tudo mais, que tem até onde tá escrito assim, Recife, pra você tirar foto, né?
Uhum.
O coraçãozinho e tudo mais. Mano, a galera ia até lá, dava a volta e descia a rua, porque a outra rua, que é onde quando tem o carnaval, a galera sobe e tudo mais, mano, era uma ladeira que era quase 90 graus, tá ligado? O carro não sobe nem desce por lá. Não tem como. As pessoas só subiam porque não era nem calçada, era tipo uma grande, enorme escada mesmo pra galera descer, porque senão não ia, entendeu? Não ia.
Ah, cara, mas aí o cara alcoolizado no carnaval e sobe e desce.
Tranquilamente.
E aí você tá reclamando que você só não ia subir nem descer. Pelo amor de Deus, pô.
Eu subi e desci uma vez só, porque na terceira já não aguentava mais. Na terceira eu pedi um Uber mesmo. Eu não, me recuso. Chega, gente. Por que vocês estão andando tanto? São 8 horas da noite.
Esse é o horário fresco, pô.
Esse é o horário bom.
É verdade. É o horário que bate o ventinho. Mas assim, uma das melhores viagens, velho, que eu já fiz. Tipo, é muito bom, puta. E andando de uma praia pra outra.
Fé, nunca foi, mano. Nunca fui em Recife. Nunca foi mesmo.
Lá é bom. Ano que vem, a gente vai ter que voltar lá. E já tô ansioso. Ansioso. Chegou, Cid Sidocas?
Cheguei. Apesar do atraso, cheguei, né?
Não, o bom é que já tem aí, ó, de assunto, já tem 21 minutos, sendo 5 deles facilmente que a gente pode ser cancelado.
Isso daqui dá uma cadeia.
Não, ótimo, é esses 5 minutos que serão usados. Eu já morei em região periférica, mais periférica, né? Do uhum. Tipo, tem aquele funk raiz do cara com golzinho quadrado que o som, sistema de som custa mais que o carro.
Nossa, padrão.
E uma galera de bairro bom pra lá pra frequentar o lugar, tá ligado? Tinha muita gente. E muita gente vai fazer aqueles rolês de moto, sabe? Com o escapamento sim, aberto. Vai pra lá, pra região periférica e fica estourando escapamento lá com as BMW, com as 500 cilindradas da vida, escapamento aberto, e vai passar pela região periférica agora, viu?
Você que quer experimentar, tá ouvindo a gente, quer experimentar um pouquinho dessa sensação, vai nos nossos primeiros episódios que você
não,
vai escutar.
Não, vai no último. A gravação do João tem umas motos passando lá no fundo.
Ah, mano, você quer experimentar isso? Venha para o site.
O Natal, velho. Natal é pra mim... É uma das paradas que eu acho mais estranho em São Paulo. Tipo assim, eu não moro mais numa região periférica, pô. Sair do periferia de Salvador não é morar em São Paulo, tá ligado? É. Mas minha esposa, a família dela é toda da periferia. E Natal é absurdo, mano. Vocês... A gente não consegue conversar, tá ligado? Tipo, Natal, Ano Novo, a galera andando de moto, assim. Só que ao mesmo tempo que eu acho absurdo, eu acho muito legal, que eu acho que o cara pode fazer aquilo todo ano, tá ligado? Todo dia do ano ele pode fazer aquilo, mas eles se juntam no Natal e fazem uma matilha, tá ligado? Pra ficar noite. Tá ligado? Aqueles caramelos toda quebrada.
Virou uma tradição, velho.
É,
virou uma tradição os caras andar de moto que nem doente.
Meu, você contando essa história, aconteceu no Natal esses dias, e foi engraçado porque assim, a virada mesmo, a gente passou em casa, eu e Débora Luiza, aí a gente tava na varanda, tipo, olhando, do nada me passaram dois. Aí, tipo, tava o cara, a mina atrás, os dois de branco no Natal, eu, nossa, já estou antecipando o Ano Novo. Menino, e, meu, dava pra ver ele indo ao redor aqui do bairro, né? E olhando e tudo mais, do nada, ele passou de novo, eles já estavam em 5.
É, eles estão buscando os amigos. É.
E eles falavam assim, o primeirinho, ele apontava assim, ó, ele é aqui, ó, aqui. Aí eles viravam pra rua e ia e tudo mais. Aí no Ano Novo ele tentou de novo. Era o mesmo casal, passou, só que aí não aglomerou a galera. Eu acho que já tava todo mundo realmente, não, no Ano Novo vamos beber, não vamos ficar dirigindo.
Eu tô pra te falar que eu acho que eles nem se conheciam, entendeu?
Sem dúvida, sem dúvida.
Tava todo mundo andando de moto, os caras se juntaram.
É, ele foi criando a matilha dele ali, ó.
Vamos dar um olho.
Mas é por isso que eu falo do caramelo, tá ligado? Os caramelos eles não se conhecem, mas eles se juntam, tá ligado? É a mesma coisa, mano. É a mesma coisa, pô. Os caras vão juntando e eu acho muito legal, mano.
Eu não gostei dessa comparação. Os caramelos são cachorros excelentes, tá? Ele não merece ser comparado a esse tipo de gente.
Não, não fala isso, porque eu não sei os caramelos daqui, mas em Salvador sempre tinha umas gangues de caramelo que ficava... Você tinha os horários que você não podia entrar em casa, pô. Porque eles estavam lá, eles corriam, pô. Dava carreira na gente. Você tá maluco, pô.
Ele era melhor que guardinha de rua, pô. deixava nem o dono entrar na casa.
Isso é verdade.
Tava mais armado. O guardião de rua tem o apito. Ele tinha a mordida.
Ele tinha a mordida. E se pá raiva.
É que nem RPG, né? Veio o golpe e veio o debuff depois, né?
É, tá ligado?
Rola o dado.
Ele aqui, ó. Rola o dado. Ih, caralho, tá sangrando e você tá com raiva agora. O cachorro deu crítico.
Tem meia hora.
Aí é gostoso pra caramba, viu?
Ai, ai, velho. Mais caramelo.
Ô Cid, você disse que tinha um negócio pra falar?
Ah, eu tenho uma recomendação aí de algo pra assistir.
Manda.
Eu não sei se os nossos convidados aqui hoje já viram aquele filme do Scott Pilgrim.
Não, não vi não. Eu conheço, mas...
Eu
não...
vi o filme, o antigo.
O filme mesmo, que não lembro o ano.
Não vi. Que tem até o Capitão América, né?
É, mano, tem o Capitão América, tem a Brie Larson, tem o Michael Cera, tem aquele Superman, o Brandon Holt.
Sim. Ele tá no Legends of Tomorrow lá também.
É, isso mesmo. É, lançaram um anime desse filme. Desse quadrinho, tá ligado? Mano, muito legal. Muito legal mesmo. Eu maratonei ontem tudo. É, episodinho de 20, 30 minutos. E, mano, se você assistiu o filme, vai lá assistir, porque é bem muito legal e é diferente do filme. Sem zoeira.
Caralho.
Bem diferente do filme lá. Vai lá assistir, a animação tá muito louca e a galera do filme dublou os personagens. Equivalente.
Isso daí eu tinha visto, mas aí isso daí é a dublagem daqui, né?
Não, a dublagem original, tá? Oh, Brie Larson, tá? O diretor, o diretor, nossa, me fugiu o nome, o diretor do filme, ele tá como produtor da série, e mano, tá um estilo anime, assim, muito gostosinho de ver, mano. E tem umas lutas muito legal também, pra quem curte ação, e mano, dá um protagonismo pra personagens diferentes, mano, ficou, mano, divertido, dava risada e tal, mano, recomendo, assim, não é pesado, dá pra você matar em uma tarde, assim, que você tiver de boa, mano, pode assistir, muito, muito bom mesmo, e faz uma metalinguagem com o filme.
Eu tinha visto quando saiu isso daí, eu vi uma galera reclamando.
Eu vi também esse, por isso que eu sei da série. Eu vi a galera reclamando e tal.
Tá brincando comigo?
Por quê? Por que que tá reclamando?
Não. Mano, eu vi uma galera que não curtiu, tipo, eu não sei se muito em comparativo com o filme a galera não conseguiu fazer essa leitura, né? Ou não viu sequer, porque tem muita gente que, como vê o dublado, espera ser as mesmas piadas, né?
Sim.
E aí, esses dias, tipo, eu e Débora Luiz, a gente assistiu... Ah, putz, mano. A gente assistiu Confusão e Kung Fu Soccer.
Clássicos.
Muito bom, velho. Muito bom. Não assisti. E aí, a gente assistindo... Mano, a dublagem... Tipo, são dois filmes, um de 2001 e outro de 2004. E aí, tipo, é bizarro, porque a dublagem que faz ficar bom pra gente. Porque se você ouvir em mandarim lá, você vai olhar e vai falar assim, mano, quê? Só que aí, tipo, no dublado que o cara vira, tem uma hora que uma das personagens fica careca. E aí, naquela época, ele vira e fala assim, meu, o que, que você tá fazendo aqui? Não, é muito perigoso. Vai ligar pra sua casa, vai pra... como é que é? Liga pra sua casa, vai pro seu planeta. Fazendo alusão ao ET, tá ligado? Então, tipo, só que isso é 100% a dublagem, tá ligado?
Mas dublagem do Brasil é forte.
É forte, mano. É forte, é muito foda. E aí eu não sei se a galera pega muito nisso. Aí vai ver um negócio, às vezes, legendado, não sabe nem que é o ator mesmo original que tá ali dublando e já começa a reclamar, tá ligado?
É. E aí fala mal.
É, mas nesse caso, os dubladores são os originais. Eu assisti dublado também.
Uhum.
A animação eu curto assistir dublado porque eu sei que
a
dublagem brasileira, tipo, é a melhor que tem no mundo.
Não, tá, tem como. É igual aquele desenho. Desencanto, mano. Desencanto, a primeira,
é bom demais,
primeira temporada que tem um demôniozinho lá, que ele solta um... Tá pegando fogo, bicho! Mano, que o dublador muda a voz pra chegar perto do meme, tá ligado?
Ah, mano, soltou aquela birra, tá saindo já o monstro também.
Tipo, mano, são vários memes, assim, ó. Um em sequência do outro que você olha, você só tá dando risada, porque é só referência. É,
mano,
muito,
é muito boa essa série também aí. É, eu gosto dessa série, pena que eu acho que ela acabou se perdendo ali. no meio do caminho, que eu acho que ela é meio ela tem uma história de fundo, né? Então,
sim.
Ela meio que se perde ali num ponto. É,
talvez eles tinham que ter aberto mão da história, tá ligado? O negócio só virasse bagunça, sacou?
É,
porque o que acontece na primeira temporada? Porque,
tipo, não tem história na primeira, né? Só parece assim meio... Tem uma certa história de fundo, mas só que são vários episódios, as aventuras rolando.
Não é o principal da coisa, tá ligado? Isso. Quando eles começam a botar a história meio que acima da piada, tá ligado? O negócio é tipo os Simpsons, tá ligado? Qual é a história dos Simpsons? Ei, mano.
Aleatório o negócio.
Não, mas eu acho que dá pra você contar alguma coisa, tá ligado? É tipo Rick e Morty. Eu tenho uma história ali de fundo, só que tem episódios que o episódio é fechado dentro dele mesmo e foda-se, tá ligado? E tem episódios que continuam. Eu acho que é só eles perderam a mão mesmo.
Eu tava assistindo esses tempos. Acho que eu vi mais... A última temporada eu vi 4 episódios, assim. E, tipo, se você acompanha, beleza. Você olha e fala assim, tô vendo aqui o plot de uma temporada. Mas é bem isso. Eu acho que se tivesse ido pro caminho, literalmente, Futurama, Simpsons, teria sido bem melhor, sabe?
É você poder pegar qualquer episódio de qualquer temporada e assistir sem maiores danos.
Sim.
Né? É a pira do South Park, tá ligado?
Isso.
Você pode assistir qualquer coisa descolado do South Park, vai estar lá. É claro que você tem que entender a ideia da coisa, porque à primeira vista aqui não entende, caralho, isso aqui é muito errado e tal.
Totalmente. É 100% errado. E demais, talvez até se você entende, você vai olhar e vai achar que tá errado, entendeu?
Às vezes você fala, meu, ainda é muito errado.
Ah, tem uns bagulhos, tem uns episódios que você assiste em South Park que fica na sua cabeça assim, tem o mesmo que eu lembro, que é o do câncer de testículo, tá ligado? Eu lembro da cena exatamente, tá ligado? Então, tipo, tem esse poder também a parada, sacou?
Sim.
Nossa, eu lembro do... Ah, qualquer coisa a gente corta aqui. Eu lembro do...
Ainda mais o editor falando.
Não, pausa na gravação.
Não é tão pesado, na verdade. Era um episódio do... Não era um episódio, era um trecho do filme, né? Que tem, acho que o Saddam Hussein tá no... Ele tá no inferno, né? E ele tá sendo sodomizado pelo diabo lá.
Eu tô passada, chocada.
Eu acho que era um lance assim, tá com gominha de sadomasoquismo e tal.
O diabo fala, né, nessa parte do filme, o diabo é a vaca do Saddam. Que ele fica, tipo, o diabo é a vaquinha. Entendeu? É ainda mais caótico o negócio.
É muito bom essas porras sem noção, né?
Vai ser um grande pi no episódio.
2 horas, tá ligado?
É, muito bom esse negócio aí.
Ah, mas vou defender o South Park aqui. O problema não é o South Park, o problema é quem tá assistindo, tá? Fica aí essa pill aí.
É que nem tem um da Netflix que eu gosto muito, mas, tipo, nem sei se renovaram, que é o Paradise Polis lá. Mano, é doentio, mano, esse desenho, velho. Não sei se vocês assistiram. Meu
Deus do céu. Eu assisti esse daí.
Não assisti, não.
Que tem até o cachorro, que também é, não é... envolvido, é drogado.
É que o cachorro é tipo, é o, sei lá, tipo um negócio de polícia, assim, um DP, né, de polícia. E aí, tipo, o cachorro, que é antidrogas, ele é drogadaço, ele mata todos os cachorros da vizinhança.
Ah,
né?
Eu vi esse bagulho.
Que ele dá metanfetamina, ele dá uma festa.
É aquele cachorro farejador, é isso?
É isso. E aí ele usa as drogas da delegacia, tá ligado? Aí os policiais saem e ele dá uma festa. E fala, gente, chegou uma nova droga, vamos experimentar. Aí todo mundo come, não sobra nada pra ele. Só que morre todos os cachorros, tá ligado?
Caralho.
Muito bom, mano. Não, tem uma crítica foda, velho. Porque eles não têm dinheiro pra desarmar. Tipo, tem uma bomba na cidade, eles não têm dinheiro pra desarmar. Aí eles vão pegando os mendigos da cidade pra desarmar a bomba, tá ligado?
Ah, não.
Aí, tipo, chega o mendigo e tira lá. Aí eles catam o mendigo e falam, mano, você vai desarmar a bomba agora. Foda-se. Aí eles colocam o mendigo lá pra desarmar a bomba e ele chama Menditira, tá ligado?
Menditira, velho.
É sensacional, essa série, velho. É doentia, mas é sensacional.
Eu adoro esses bagulho, velho.
Ah, mano, é muito bom. O que eu gostava da Netflix era aquele BoJack Horseman.
Né? É, isso é bom, isso é sensacional.
Mano, mas BoJack é algo pra você assistir sabendo que você vai entender as suas crises.
Oh,
entendeu? Você assiste assim que você para, você vê um episódio até acontece é, ah, não, ainda tô bem. Aí no segundo, você já pensa no primeiro que você viu, aí o segundo já bate pesado, você, porra, o que eu tô fazendo da minha vida? No terceiro, você tá chorando pelo cavalo. O cavalo não chora, mas tá você, eu te entendo, Bojack, eu te entendo. E chorando, velho.
Bojack, você começa dando risada e termina chorando, pô, aquele bagulho é pesado.
O Bojack, pra mim, o mais pesado, tanto é que eu acho que foi o último que eu vi. Depois eu não consegui assistir mais, porque eu saía mal, que foi do enterro da mãe dele, que é um episódio inteiro de monólogo.
Ah, eu tô ligado qual é.
21 minutos, que é só ele falando, ele tem flashbacks e é ele falando as falas, tipo, não tem mais ninguém falando no episódio. Quando acaba, velho, eu parei, que eu, tipo, caralho, o mundo tá muito errado, velho. Tá tudo errado nisso daqui. Eu estou triste. Não dá, velho. Mas é muito bom. My Bojack é muito bom.
Ah, tinha outro, você já assistiram um que é bem conceitualzinho, que é aquele Love, Death and Robots.
Eu já vi,
mas não assisti.
É outro bagulho que você sai assim, tem uns que é bem levinho, mas tantos que você sai assim na pira, tipo, caralho, velho. Esse bagulho era pra me divertir, pô. E não rola.
Não rola, mas é do caralho.
Que nem aquele que você cai no bait lá do... que nem tem mais, mas eu achava muito louco aquele Midnight Gospel, que é o de entrevistas.
Não.
Puta, é muito bom. Débora Luiza tava vendo esses dias. Mano, vale a pena, vai atrás.
Você vai assistir, tipo, falar, pô, desenho de boa. E é uma série de entrevista com os temas polêmicos.
Super pesados.
É. E aí, mano, o primeiro é sobre o tema de drogas, assim. E é muito louco, porque eles fazem um fundo, né? Tipo, nada a ver com o que tá falando lá.
É, mano, eu assisti o primeiro episódio. Cara, o que tá acontecendo aqui, velho?
Ai, que loucura!
Não, tá acontecendo, tipo, eles colocam só o fundo, sabe? Foda-se.
Precisa de um briefing. Eu falei, por que a galera tá fazendo? Mano, tá morrendo gente aí, velho.
E os caras falando de droga, tá ligado?
Esse daí é muito bom, porque, tipo, é justamente um podcast, né? É universal. E aí o cara entra numa máquina e ele cai dentro de um corpo existente. Tipo, se cria um corpo ali dentro de um planeta. E aí ele vai e começa a conversar com a galera enquanto grava. E aí tem o episódio, eu não sei, eu acho que esse pai é o primeiro, que tá tendo como se fosse um apocalipse zumbi e ele tá junto com...
É, do presidente dos Estados Unidos.
Isso! E ele tá com o presidente do lado. E eles falando assim, aí o presidente vai indo, é um bichinho pequenininho assim, e vai indo e ele pega uma arma, ele começa a atirar. Enquanto isso ele tá falando de drogas, porque foi o uso de drogas que fez a galera virar um zumbi, tá ligado?
Ah, bato fé.
E aí vai indo, aí tem um outro que ele vai e ele tá tipo num bicho. O bicho que vai falando com ele são esses bichos que vão se matar pra virar o alimento do planeta. E aí é na pira de falar de, tipo, consumo de carne e tudo mais. Só que o bicho é consciente. E é o bicho dando entrevista enquanto ele tá nessa fila, tá ligado?
Ah, bota fé.
Uma parada assim, tá ligado? E ele tá em cima, assim, do bicho e o bicho conversando. Aí você vê lá no final os outros bichos morrendo. E ele tá indo, assim, ó. A vida dele é isso. Caminhando pro matadouro, tá ligado?
É bizarro. Você cai no bait, né? Você vai lá, mano, vou assistir aqui um desenho relaxado com tal monstro. Toma, na boca.
Scott Pilgrim é um pouco mais leve que isso, gente. Pode ir lá assistir, tá?
Mas um que eu comecei a assistir e me surpreendeu foi o Carol e o Fim do Mundo. É novo. E ele começa, tipo, tá a Terra normal. Do nada eles olham e tem como se fosse, assim, uma segunda lua e ela tá se aproximando do planeta. E aí, pelos cálculos e tudo mais, o planeta Terra tem, tipo, 7 meses. Porque essa bolota gigante tá vindo aqui e vai destruir o planeta. Acabou. Então, tipo, a galera começa simplesmente não surtar, mas entra-se em vigor a visão de, tipo, vá viver sua vida, aproveite, o dinheiro não vale nada, mas o exército só fica controlando os mercados quanto à comida. Mas só que, tipo, a galera, os pais dela têm, tipo, 60 anos, não, 70 por aí, eles começam a só andar pelado, os dois só andam nus. E aí eles têm o enfermeiro, porque o pai dela não anda, o enfermeiro, eles viram um trisal, tá ligado? Simples assim.
Ai, que delícia!
É bem massa. É bem massa, assim.
O lance de animação, tá ligado? Eu acho que a animação ela serve pra isso, pra dar extrapolada, tá ligado?
É, exatamente.
Tanto do Midnight Gospel, tá ligado? Como que você ia conseguir fazer uma produção com pessoas reais com esse plot? Não existe, não ia, sabe?
Nunca, não ia.
Não tem como, pô. Nem caixa, pô.
É. A animação é pra isso, mano. Tanto a recomendação que eu dei do Scott Pilgrim, quanto o BoJack Horseman, quanto outras... exemplos que a gente deu aqui, mano, é extrapolação. É tipo, foda-se.
Uhum.
Vamos colocar o protagonista com cabeça de cavalo? Vamos. É isso aí.
É isso que a gente quer.
E do BoJack é bizarro, porque, tipo, é cabeça de cavalo, é gato, é hipopótamo, e o ser humano ali tendo relação, tá ligado? Sim. A mina que namora o cachorro lá, velho.
Eu gosto, tem que ter essa brisa, mano. É animação, velho. Tem que brisar, tem que viajar.
Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
Eu sou desse tipo também, porque tem aquela galera que chora, ah, mas não faz sentido.
Foda-se.
Irmão é um cara que é um cavalo, pô. Não é pra fazer sentido, as caras ficam, não.
Qualquer coisa pode fazer sentido se ele é um cavalo, pô.
É que nem aqueles caras que ficam reclamando de anime, tá ligado? Eu não assisto anime, mas geralmente o cara, ah, mas em tal briga o Goku, ele reviveu 500 vezes, irmão. Você tá falando de lugar
que o Goku tá soltando o poder da mão dele, velho.
Na mão, o cara avô, pô. Você quer sentido nesse bagulho, irmão?
Você levantou a mão pra fazer a Jink Dama dele, cara.
Pelo amor de Deus, amigo.
O Goku criança levou tiro de bala no peito e não morreu, velho.
E aí os caras ficam reclamando umas paradas bestas, pô. Ah, não, é porque a personagem, ela não é negra, ela não tem o cabelo laranja, né?
Pô, mano.
Véi, é desenho, o bagulho não existe, irmão.
Nossa, isso daí tá, mano, faltando pra galera mesmo. Principalmente quando vai pra adaptação, o choro que é da galera quanto, tipo, não, mas a personagem é X ou Y. Meu amigo, para com isso, velho. Como você disse, a personagem, mano. A personagem não pode pintar o cabelo agora também, né? Não pode simplesmente decidir que não, não quero, sabe?
E é o que o Cid falou, tá ligado? Os caras, eles não veem a parada como, pô, é uma obra nova. Os caras querem sempre a mesma obra, pô. Se o Scott Pilgrim foi assim o filme, eles querem um filme igual, tá ligado?
Sim.
Mano, não, pô. É que nem eu vejo muita galera reclamar desses live actions. Ah, não é igual anime. Pô, é outra obra, pô. Aproveita, sei lá. Tão sim. Contando a mesma história de outra forma, pô, aproveita.
Eu vi numa discussão do novo anime do Pokémon, né? Ele tá, tipo, mano, outra pegada. Tipo, a pira, eu não assisti ainda, tô esperando sair na Netflix pra eu assistir. E aí, tipo, não tem mais a pira assim, ah, descobri o Pokémon, aí é o ginásio, aí cada episódio era um Pokémon diferente, aí vem a Pokédex, bababá. Mano, aí o cara reclamou, mas ele recebeu a melhor resposta que eu acho. Virou e falou assim, meu, tem 19 anos disso que você tá reclamando. Mano, volta a assistir os outros então, tá ligado?
Meu Deus, velho.
Tipo, não aceita uma coisa nova, velho.
Mano, é isso, velho. Se você não gosta, se te incomoda, é só não ir assistir.
Assiste o que você gosta e acabou.
Mano, tem um monte de coisa aí conservadora, que o protagonista é branco, do jeito que você gosta. Vai lá assistir. Tem pra todo mundo, velho.
Exatamente.
Por que a pessoa, mano, tem que achar ruim, mano? Caralho.
Não, mas é que eu acho que de uns tempos pra cá, reclamar virou tipo um esporte, né? Tipo futebol, assim.
Engaja, né, mano? Tipo assim, o cara chorado, então engaja.
Engaja, tipo, mano.
Muito reclamar, velho. Qualquer coisa que você faça, os caras reclamam. Se você fez igual os quadrinhos, os caras vão reclamar que você não inovou. Se você faz...
Nossa, isso é verdade.
Um negócio diferente, os caras vão falar, puta, mano, aí você mudou, perdeu a essência do bagulho.
Mano, eu acompanho aquele comediante, Thiago Santinelli, não sei se vocês conhecem.
Tô ligado.
Aí teve um episódio que ele lançou no YouTube lá, e ele tava falando disso, tá ligado? E, mano, aí ele colocou um trecho, assim, do pessoal reagindo a essa última Pequena Sereia negra.
Sim.
Mano, aí, mano, as criancinhas negras, tipo, apontando pra tela, nossa, é igual a mim, tá ligado? É igual a mim.
Sim,
mano. Mano, vários. Mano, eu fiquei, ô, caralho, velho. Mano, é um personagem ficcional, velho. Mano, o cara voa, solta raio pelos olhos, você vai se incomodar com a cor da pele.
É uma sereia, irmão. O personagem é uma sereia.
É uma sereia, tipo, mano.
Alguém tem que avisar que o bagulho não existe, velho. É que ela podia ser azul.
É que a galera não tem noção, pô, do poder disso. Tipo assim, o João conhece minha esposa, minhas sobrinhas são todas pretas. Pra elas é importante, mas eu não vou falar delas, não, mano. Eu vou falar, por exemplo, eu sou de Salvador e geralmente a gente não é ponta em lugar nenhum, tá ligado? Geralmente a gente é o alívio cômico. E aí eu não sei se vocês já jogaram Valorant, tá ligado?
Já ouvi falar.
Tipo assim, é o jogo de tiro da Riot. Não precisa entender muito do jogo, não. Pela primeira vez, eles, meus amigos, a gente tá falando de uma banda de 6, 7 caras que tem de 28 a 35 anos, pô. Pela primeira vez a gente viu um personagem falando como uma pessoa de Salvador, não sendo de uma forma estereotipada. Pra gente foi foda, né? Tipo, você viu o quão importante essa parada, tá ligado? O cara que reclama disso é porque ele não tá em... Você é um privilegiado. chato se você tá reclamando de representatividade, tá ligado? Aí eu dei a militar aí, mas foda-se, porque.
Não,
mano,
mas é isso.
Mas tá certo, velho.
É importante pra caralho, tá ligado?
E a galera não quer aceitar, velho. O ponto é isso. O cara quer, tipo, personagemzinho novo do joguinho dele. Ah, tem que ser. Ou tem que ser a minha ideologia no personagem, ou tem que ser o estilo de homem ideal que eu gostaria de ser, tá ligado? Ou a mina que eu gosto, que eu tenho um fetiche em cima.
Sim.
É isso que os personagens têm que ser.
Eu acho que o cara só quer reclamar, velho. O cara podia ser qualquer coisa, o cara só quer reclamar.
Ah, bota o áudio em japonês, porra. Se você não gostou, sei lá, mano.
Que vai reclamar.
Vai ver com difusão ali, em mandarim, se você tá reclamando, tá ligado? Pô.
Com difusão é bom demais.
Mano, tem.
O cara vai reclamar, velho.
Ah, o cara vai falar que futebol não é aquilo, é o que o Neymar faz. Não tem como, mano.
O
não
personagem nem existe, velho.
Exatamente.
Você tá achando ruim, velho.
Ele existe nos nossos corações, tá bom?
Meu Deus.
Eu gosto.
Desculpa, João, esse povo nem tem coração, tá?
Isso é verdade.
Vamos ser sinceros.
É verdade.
Não tem coração pra habitar esse personagem.
Os caras que reclamam de uma sereia.
Não, uma sereia...
É que tá faltando coisa na vida, hein, velho. Faltando alguma coisa pra se preocupar, velho. Que puta merda.
Mano, eu lembro de um... Teve uma época que tava... Não que essas produtoras de quadrinhos estejam se importando com o público LGBT. Eles tão...
Não tá.
Mas eu lembro que tava
saindo... É o que vende, né?
É, tava saindo um arco do... Acho que era o filho do Superman, só que ele era gay, tá ligado?
Nossa.
Aí eu não trabalho mais nesse ambiente, mas na época que eu trabalhava, um dos donos, assim, chegou... Puta, tá saindo um arco do Superman gay, nada a ver. Por que que fazem isso com o personagem? Eu pensando, mano, você nem lê quadrinho mais, né? Você nem acompanha o bagulho. Você não via nem quando o Superman não tinha nada disso.
Você não sabia nem que o Superman tinha filho, irmão.
Mano, o que você tá achando ruim, velho?
Mano, 98% das pessoas que reclamaram do filho do Superman não sabiam que o Superman tinha filho. Eu tenho certeza, velho.
Eles viram a notícia quando estourou e aí que começaram a causar.
Aí falaram, meu Deus, velho, não pode. Do Superman, não.
Ninguém mexe com o Superman. É igual quando foi um que era o Logan e ele... Um arco que é o Logan e ele namora o Hércules. Mano, a galera surtou e mal sabem eles as relações que os gregos tinham, hein?
Ninguém sabe.
Imagina se essa galera estudasse história, velho. Esses caras iam surtar.
Não, mano, assim, a galera... Guerra Civil, a galera não parou pra reparar, mano. Você tem o Capitão América e o Homem de Ferro. Você tem o maluco que ele tá vestido com a bandeira americana e ele vai contra o Estado, tá ligado? Tipo assim, contra o Estado americano. Man, o quão isso é... E os caras não entenderam a parada, mano. Os caras só achou que eram os caras saindo do
mundo. Mano, a galera não entende X-Men,
velho. É, até hoje a galera não entende o X-Men.
Eles acham que o X-Men é os mutantes mesmo. Tipo...
Como assim não é sobre superpoderes? O que vocês estão falando?
X-Men é bom demais, pô. Não tem como.
Aí tem essa galera. Nossa, começou a era da lacração.
É,
começou a era da lacração, velho.
Sempre foi sobre esse tema, tá ligado? Os excluídos da sociedade e tudo mais. E a galera não consegue ver, velho.
Na verdade, mano.
Quando você começa a entender X-Men é quando você começa a torcer pro Magneto, né? De estourar tudo, velho.
Puta merda,
velho. É o que é, velho. É verdade. Eu parei, tá ligado? O Magneto, não dá, velho. Eu passei muito tempo odiando esse cara. Foi minha infância odiando esse cara. Não dá.
Desculpa, cara.
É que nem quando você assiste o primeiro Pantera Negra e você começa a entender o lado do Killmonger no filme.
Tá. Que é o vilão, né? Do filme.
Que é o vilão, tá ligado? Você começa a entender mais o lado dele e você fala...
É que tem uns vilão que é muito bom, né, mano? Não tem como também, mas, velho. O do Jessica Jones, não que ele seja bom, tá? Só tô quebrando aqui mesmo pra gente ir pro outro rico. Mas aquele cara é muito bom, o Killgrave.
Ah, o Killgrave?
Ele é melhor até do que nos quadrinhos, mano. Um cara fazendo na série é absurdo.
Mano, essa primeira temporada da Jessica Jones, eu acho que é um dos melhores desse Marvel da Netflix, tá ligado?
Sim, sim.
Esse, a primeira temporada do Daredevil lá, do Demolidor.
Daredevil também.
E a segunda ali, até o Justiceiro, são tipo as melhores coisas que a Netflix produziu, tipo de coisa de herói e tal. Mano, sensacional.
Não, pra mim o crossover que tem entre o Justiceiro e o Daredevil naquele episódio que o...
É.
Não é spoiler, gente. Não é possível que ninguém tenha assistido aquela porra ainda, tá ligado? Não é possível.
A Disney tá estragando lá, mano. Foda-se, velho.
É, que eles estão no cemitério, eles começam a bater papo, tá ligado? E aí o Justiceiro se mostra um cara super vulnerável, ao invés de aquele cara fodão que todo mundo espera. Eu acho aquela cena, eu acho pesadíssima, mas eu acho, tipo, maravilhosa, tá ligado? Tipo, que cena foda, mano.
Sim. Mano, e o... Nesse ponto aí, ficou... Foi tão bom quando acabou lançando, né? E a estrutura que a Disney já colocou que virou dentro do universo deles, tipo, o da Netflix já tá inserido, tá ligado? Nessa que começaram a aparecer os personagens, o Daredevil mesmo, aí a Disney já aceitou, não, ó, isso daqui faz parte mesmo do universo e tudo mais. Em vez de ter que reescrever, né? Tipo, ah, vamos lançar de novo agora, outro, pra falar e tudo mais, pra apresentar essa galera.
É que ficou muito bem feito.
Sim.
É, ficou muito bem feito. O problema é que também tem um problema. Eles jogaram a barra lá em cima, pra principalmente Jessica Jones, e depois ela mesma não conseguiu segurar, tá ligado?
Sim.
Não,
é. Tipo... A segunda temporada, ela é muito arrastada.
É, e foi na época que lançou também o Luke Cage, a segunda temporada. Aí já também já foi horrível.
Viu? Nossa, mano, desculpa. Mano, quem gostou de Luke Cage, me perdoa, mano. Impossível.
Não, você gosta do personagem, tá ligado? Porque a série
não entregou nada. Mano.
É que assim, o ator, ele tem carisma e ele... Não é que ele tem carisma, ele encaixa no personagem, mas falta alguma coisa. Não,
ele é carismático também, mano.
Falta o vilão, pô, para pra pensar.
Não, mas eu acho que falta atitude, tinha que ser um personagem de o perfil do personagem tinha que ser um cara mais de atitude, tá ligado? Mas tipo
mas o Luke Cage é um good guy, pô, tipo assim, ele não é um cara, ele é aquele cara truculento, mas ele quer...
Mas mano, ele tá no Bronx ali, tá ligado? É. Ele é o herói da comunidade. Você pensa, mano, o Mano Brown, você acha que o Mano Brown, se ele fosse good guy escrevendo as letras dele, ele ia estar onde ele tá hoje? Não, mano, tem que ser. Tem que ser outra parada, mano. Tem que ser agressivo, mano. Tipo, de alguma forma.
Ah, mas aí tem roteiro também. Tem roteiro e direção quando envolve esses caminhos aí. Mas eu acho que eu achei o ator, assim, que encaixou bem com o personagem.
Sim. Mano, eu gostei do perfil, mas quando chegou na hora de mostrar como é que era o personagem,
de executar a parada,
eu ficava assim, tipo, nossa, tá tão interessante isso aí. Até a morte do Boca de Algodão tava interessante. Depois que ele morreu, foi pra...
Até a morte do
Cotton Mouth.
Mano, é Boca de Algodão o nome, não era?
Era, mas é que é justamente...
É que o nome é uma merda, né?
A quinta série. É.
Boca de Algodão, eu pensei em alguém que morreu, sei lá, mano.
É, tipo, mano, o cara já tá morto, ele veio do necrotério e esqueceu de tirar um algodãozinho e colocar na boca dele, tá ligado?
Nossa.
Porque mano, igual, até aí, do Homem-Aranha, tinha o cabeça de martelo, mano, mas você olhava, era muito demais, bom, pô. Mano, o cara tinha a cabecinha dele e era dura, tá ligado? O cabelinho do cara, mano, o cara foi o que instaurou aqueles cortes que aparece vídeo que os manos vêm e põe assim, tipo, põe um ferro na cabeça do cara quando tira o cabelo volta certinho, tá ligado? Ele foi a primeira inspiração,
blindado,
velho.
Irmão. Olha
essa releitura.
Nossa, o corte blindado foi lançado no Homem-Aranha, mano. Merda.
Não só o corte blindado, né? Os apelidos também. Quem nunca fez o bullying chamando o colega de cabeça de martelo?
É, também.
Tá maluco. Esse é o bullying. Bullying delícia da escola, né?
Não, bullying não é delícia.
Não é delícia, tanto é que os quatro participantes desse episódio, tudo traumatizado, viu, gente?
É, exatamente.
Se vocês não entenderam, o papo aqui é só de traumas.
Eu preciso de uma pausa pra tomar meu ansiolítico ali, dá licença. Mas aí, esse lance, esses personagens do Homem-Aranha, eles são... Tem vários personagens bizarros, né, mano? Tipo assim, todos os personagens do... A maioria dos vilões do Homem-Aranha era tudo meio animal, meio inseto, tá ligado? Tipo, não sei lá, não tinha um esforço pra fazer o personagem diferente.
Eu achei que você ia meter porque tem um meme, né? Porra, é foda ser vilão no Homem-Aranha. No mínimo, você tem que ter um mestrado, tá ligado? Você vai ver Dr. Octopus, ponto. É, tipo, o outro é mestre, alguma coisa. Tipo assim, tá ligado? O bagulho ali, a concorrência é nada.
É, ali, pra ser vilão do Homem-Aranha, você tem que ter uma graduação superior.
No mínimo, pô. Pra você começar...
No mínimo, pra se candidatar.
Mas, e assim, mas de novo, volto na série, eu acho que o que faltou em Luke Cage, tudo bem que o Boca de Algodão é legal, mas faltou um grande vilão. Tipo, no Daredevil, você tem o cara que fez o Rei do Crime, ele roubou a cena, tá ligado? ligado?
Ah, não, sim. Foi...
Você vai pra Jessica Jones sendo que o Graves, o cara roubou a cena. E aí, quando você vai pro Luke Cage, que seria o cara que viria com essa régua lá, o Tony.
E do Punho de Ferro? Quem que era o vilão?
Ah, mano, eu não consegui assistir essa série, mano. Isso era muito ruim, velho.
Eu assisti, desde criança, eu amo filme. Não sou especialista, mas eu amo filme de artes marciais. Eu fui super empolgado pra ver isso daqui. O cara. Eu chuto melhor que aquele. Que o personagem da série. Eu chuto melhor que aquele cara. Pelo amor de Deus, o cara não consegue dar um golpe direito. Não, mano. Eu me torturei. Eu assisti até o final.
Prepara, pelo menos, né? Faz um laboratório aí, pô.
O ator não conseguiu. Só que aí eu fico. Beleza, o ator não quer treinar? Beleza. Mete uma máscara. Dá alguma desculpa pra meter uma máscara. Ele coloca um dublê no lugar dele.
É verdade. A gente tá no ano do deepfake. O cara me faz uma parada daquela, velho.
Meu Deus do céu.
Milhares e milhares de esqueci, pode seguir.
Eu parei de assistir essa série aí, porque foi bem na época que houve aquela ruptura do... Quando teve o Demolidor, a segunda temporada, e apareceu o Justiceiro, Punisher. Uhum. E aí teve a ruptura de heróis que matam, anti-heróis que matam, e heróis só dão porrada. Aí eu fui pro lado dos heróis que matam. Aí eu falei, não vou ficar assistindo o maluquinho que dá porrada nos outros, velho. Eu vou pro lado... Aí fiquei assistindo... As duas temporadas, infelizmente, que acabaram do Justiceiro. O Justiceiro mata todo mundo e porrada em todo mundo também. Na segunda temporada, inclusive, o Justiceiro tá dando porrada em mulher.
Meu Deus, mano. Não, o Justiceiro é hardcore.
Não, o Justiceiro, mano. E a crítica dele, né, mano?
Mano, segunda temporada do Justiceiro é porrada em todo mundo, velho. As minas vêm bater nele, ele bate nas minas sem problema nenhum. Doente.
Vocês gostaram dessa série do Justiceiro?
Puta, pra mim é a melhor série.
Tu é um Transformers, né?
Eu curti pra caramba.
Ah, eu sou suspeito, mano. Eu já hypei quando eu vi ele lá no Demolidor, tá ligado? O ator e a ação.
Porque ele, a ideia da série mesmo surgiu depois da segunda temporada do Demolidor. Sim. Ele aparece e, tipo, ele rouba a cena da segunda temporada, né?
Sim.
E aí todo mundo ficou louco por causa dele. E aí fez a primeira, a segunda e acabou, né? Por causa da Disney e tal. Porque é muito pesado.
Ah, é. Tem segunda temporada, é verdade.
Mas é sensacional.
É, e a galera reclama ainda, né?
Esse do Demolidor é o cara que era do The Walking Dead,
isso,
né?
Isso.
Nossa, ele ficou muito bem nesse papel, mano.
Não, o papel foi feito pra ele, cara. Foi assim, foi feito pra ele. E, tipo, não sei se vocês chegaram a assistir a série, mas não tá muito apelativo, assim. Tá Justiceiro, tá ligado? Tá Punisher.
Eu assisti, assim, eu acho que eles tentaram alongar. Talvez com menos episódios ela ficasse com um ritmo melhor. É. Porque eu sinto que ela tem umas barrigas ali. Algumas barrigas. Como se eles quisessem esticar a história, sabe? Eu lembro principalmente da segunda temporada. A melhor cena de ação da temporada tá no primeiro episódio.
A briga do bar.
É a briga do banheiro.
Quebra todo mundo na porrada lá, velho.
Tem outras cenas legais durante a temporada, mas, mano, esse é o ápice de ação, assim. Aí eu acho que eu sou o cara que pelo menos tem que estar ali na metade, as melhores cenas ali e tal. Um pouquinho no final, assim.
Não, eu sou da teoria que tem que te comprar por algum motivo na primeira... O que é que eu penso, tá? Com exceção do The Office, porque The Office é foda, tá ligado? Se a série ela não me compra nos quatro primeiros episódios, eu dropo dela, assim, sim, sem remorso, sim, tá ligado?
Quatro, o bagulho... Eu acho que até muito. Sim. Eu nos dois primeiros eu já...
É, ainda mais que hoje em dia as séries vêm com 8 episódios, você chegou no quarto, você já tá na metade do negócio. Mas só que nessas daí, tipo, Demolidor e tudo mais... Demolidor não, do Punisher eu não cheguei a assistir, não. Eu lembro dos filmes. Os filmes foram, mano...
Os filmes foram ridículos.
Foram. Era ridículo, era tipo, eles tinham que vender como um filme trash.
Eu gosto do primeiro. Eu acho legal o primeiro.
Você é mais limitado do que eu imaginava.
É horrível.
Ah, mano, todo mundo tem um filme que passa vergonha. Assim.
É.
Todo mundo. Tipo assim, eu adoro o filme do Daredevil. É uma bosta, mas eu adoro. Todo mundo gosta de um filme ruim, tá ligado?
Pior que eu lembro quando saiu, ainda era época de alugar filmes, eu assisti, tipo, alugando. E aí depois teve o Electra.
Oh.
Eu assisti também Electra. Hoje em dia eu paro e eu falo, mano, que filme horrível. Mas na época, velho, eu gostei. Não vou mentir.
Sim.
A melhor briga é a do parquinho, velho. Os dois lá no... Eu esqueci o nome do brinquedo, tá os dois lá. Eles fazem uns golpes de Kung Fu e param certinho, assim, no brinquedinho. E fica retinho o brinquedo, velho. mano.
É, o bagulho.
Eu ouvi falar que essa cena foi a que deu mais trabalho pra produção. Tipo, eles ficaram tipo uns 4 dias coreografando essa cena, só pra fazer.
Meu Deus.
Deve ter o quê? 30 segundos de cena.
Meu
eles
Deus.
Eles ficaram coreografando, gastando uma fortuna pra ficar com aquela merda lá.
Isso que eu ia falar agora. Falar, putz, 4 dias jogado fora porque ficou uma merda.
Tudo isso pra isso?
Não contratou um coreógrafo de artes marciais pra cena? Pelo amor de Deus, velho.
Aquele Daredevil é muito... Mas foi a primeira vez que a gente viu um Daredevil ok na tela, sim, do cinema, tá ligado? Ou, no caso, eu vi também no VHS. Porque antes era muito, sim, ruim, pô. Tá maluco?
Não, peraí. Tinha Homem-Aranha, pô. Tinha possibilidade.
Não, eu tô falando do Daredevil. Isso, a
primeira representação dele boa, né?
Não, mas a gente tá, tinha possibilidade. Tinha uns X-Men já. Tinha possibilidade de você fazer um Daredevil bom. Porque ele não é um personagem que solta raio pelos olhos. Ele não é um personagem que...
Eu ia fazer uma piada aqui, mas deixa quieto.
Não, João.
Cancelamento.
Se contenha.
Cancelamento.
É a hora que a gente bota um pi grandão, tá ligado?
Ai, nossa, já até sei que era de droga. Velho.
Sei que levantou essa bola. Eu fui tentar cortar, mas deixei ela.
Eu não levantei bola nenhuma. Você que ia cortar de graça. Eu tava mostrando a bola assim, ó. Você ia cortar na minha mão.
Você levantou ali minha sensação de nono ano, velho. No nono ano, só o antigo nono ano, só fazia umas piadas nesse grau. Não tem culpa.
O ruim de ser professor é isso, né?
É, isso aí.
É, você me deu um gatilho do nono ano ali que eu... Opa, calma. Era o que você reclamava, professor, era o que você reclamava, aí eu parei.
Mas assim, os seus alunos, eles te davam, tipo, eles fazem piada com o que você fala?
Não. Não, com o Guilherme aí, Amadores. Ele tem mais chances aí disso. Mas só que comigo, não.
Ah, tá, tipo, você fala alguma coisa que tem duplo sentido, aí a criançada, lá ele.
Mas que agora tem lá ele.
Né? Não, é que o primeiro ponto é que eu não falo isso. Tipo, eu penso muito antes de eu falar, entendeu?
Ah, não tem como, pô. O cara vai pensar de alguma forma.
É porque eu não falo, eu sou da brincadeirinha.
Mas se eu não tenho controle da sala, ia ser só zoeira, velho. Porque eu...
O Guilherme tem um controle da sala que eu tento entender até hoje como é que funciona.
É o controle na base do caos. A minha sala é um caos.
É isso que eu ia falar, o controle é não ter controle, pô.
Ele zoa a criança de volta depois.
É o caos instaurado, entendeu? Tipo, é o caos que ele mesmo se controla. É a mão invisível do mercado se controlando.
Desculpe a interrupção. Editor aqui. Infelizmente, nosso jurídico recomendou o corte da parte que viria a seguir. Siga com a programação normal.
Eu não sei se vai aí pro episódio, porque é isso. Eu já tinha combinado com o editor que essas coisas de escola é melhor pra evitar processo, a gente corta, mas pelo menos aqui pra quem participou, ficou uma coisa divertida aqui de ser contada.
Acho justo. Não, mano, mas assim, eu não sei. Eu já dei aula, mas tipo assim, pra mim era mais fácil, porque como é matéria muito específica, e geralmente o cara quer aprender, tipo, aula de programação em um curso de computação. Então o cara vai pra lá querendo aprender, tá ligado?
O cara tá no interesse dele, né, mano?
É, saca? É uma galera mais velha e tal. Mas pra dar aula, mano, eu não tenho paciência pra criança. Nem pra adolescente, não, mano. Porra, tá maluco, velho.
É que agora os adolescentes, eles estão no nível morto, né, velho? Tipo assim.
É, tem isso também.
É, a tecnologia chegou num ponto que eles não precisam fazer mais nada, velho.
Sim.
Então, tipo, eles morreram. Simples assim.
Ah, mas o bagulho é isso, mano. Eu falo isso também com os caras do trampo, tá ligado? Tipo, o computador, ele faz tudo até a página 2, tá ligado? Tipo assim.
Sim. Mas assim, aí é o que eu falo pra ele. Pro mediano, pra não falar outra palavra, pro médio deles,
pra régua que eles colocaram, né?
Pra mediocridade deles, assim, faz, entendeu? Faz. Eles não vão precisar de algo a mais que aquilo, porque é a régua que eles colocaram na vida deles. É isso, entendeu? Tipo assim, a régua que eles colocaram na vida deles, o chat GPT dá conta, entendeu? Aquele programinha Sam lá dá conta.
Não dá conta, entrega mais, viu?
Né? Não, lógico que entrega mais, muito mais. Mas assim, porque eles acham que a vida agora, como tá na internet e essa onda de TikTok e Twitter, eles acham que a vida é fácil, que é apostar em escanteio em jogo de futebol que você vai ficar milionário.
Bet.
Entendeu? Eles acham que...
Mas rola esses papos em sala de aula?
Muito, muito absurdo.
É mesmo, velho? Eu também fiquei.
Eu tenho aluno meu.
O cara acha que vai viver a vida, tipo, apostando.
E... Day trade, tipo, acha que vai viver a vida. Eu já, na outra escola, não nessa, mas na outra escola que eu dava aula no ensino médio, teve um aluno que falou pra mim que ia parar de estudar pra viver de operação, de day trade, tá ligado? Porque ele acha que isso dá dinheiro. Jogo do tigrinho. Eu tenho aluno que faz jogo do tigrinho, mano.
Nossa. Achava que essa parada era piada, né? Eu
pastor. Era meme, eu também.
Eu acho, não, agora você me falando, eu fiquei com medo real, porque eu vi a galera falando, ah, não, poxa, jogo do tigrinho, cara, não é possível que alguém caia nesse rolê, velho.
Então, eu achei que era meme.
Sim, mas
eu achei que era meme, mas eu tenho um aluno que faz bet, que nem o discurso, agora...
Esse episódio só vai ser separado em blocos pelos pisos. Então, aí teve aquela solução com pi.
É, aí risadas, volta, corta de novo, mais risadas.
O filho numa bolha tão pesada que ele tem da realidade e do materialismo que não existe mais, que o filho, tipo assim, eu tenho que ter conversas de geografia com meus alunos do nono ano, porque que eles não vão virar bilionário, tipo assim, porque eles, na cabeça deles, eles acham que, tipo assim, eu falo muito isso, eles acham que, sei lá, daqui 18 anos eles vão descobrir que vai chegar a cartinha de Hogwarts pra eles e eles vão descobrir que eles são milionários,
eles vão descobrir que na verdade eles sempre viveram o diário de uma princesa, né?
Exatamente.
Vai vir e falar, você é...
Sabe, que o pai dele tava enganando, tipo, ó, eu só te ensinei a ser justo, mas a gente é bilionário. Se liga, irmão, não vai ser. Se você não começar a se cobrar e querer ir pra cima, não vai. Então, assim, numa sala de nono ano, eu tenho um aluno que passou na ETEC, que estudava comigo há 2 meses, toda quinta-feira. O resto não fez nem inscrição, irmão.
É, foda.
Nem tentou, entendeu? Porque, tipo assim, é um comodismo, filha da puta, velho. Porque eles, não é um negócio que, não sei a realidade de vocês, mas a minha foi assim, tipo, meu pai, graças a Deus, foi funcionário público, eu tive condições e aproveitei. Eles não, velho. Eles não têm condição, eles têm condição e foda-se. É isso aí.
É, não,
é nóis. Vou fazer... Mano, eu tenho aluno do nono ano tentando virar trapper, velho. Fazendo musiquinha. Ah, irmão, pô, vamos pra realidade,
gente. Eu acho que o bagulho não é virar trapper, tá ligado? Eu acho que é o bagulho. Plano B, irmão. Você tem que ter um plano B. Meu pai sempre falou isso, né? Mano, você tem que ter um plano B na vida, velho.
Mas assim, você tá com 15 anos, irmão.
Os caras não tem plano A.
Exato, cara.
Mas assim, tipo assim, eu falo o quê? Aí é o pai, tipo assim, meu pai fala, mano, você quer ser, sei lá, jogador de vôlei na época. Beleza, mas você vai estudar, tá ligado? Você vai ser
Exato.
Um atleta e estudar, tá ligado?
Sim.
Porque se der merda, ou se pelo menos você virar um atleta...
Sim, é a realidade, sabe? Mano. É
a pelo menos você não vai ser um atleta abaixo da média, não vai dar uma entrevista, nós vamos garantir os 3 pontos. Você vai dar uma entrevista.
Não, mas aí... Eu entendo, e aí, tipo, eu apoio isso, porque assim, ó, se você é um atleta que, sei lá, eu tentei jogar futebol, teve gente que tentou jogar vôlei, você tá treinando, você tá, sei lá, você tá se dedicando a isso. O cara lá, eles querem virar trapper, assim, e não é julgando, mas assim, tipo, falando...
Não é pelo amor à música, tá ligado?
É só tentar fazer a música. Não, não é que eles estão treinando fazer a música, estão estudando, tipo, pô, vou aprender a fazer o autotune, vou aprender a mixar no computador. Não, eles só querem fazer o trap e acha que vai estourar, tipo assim, vou colocar uma batidinha, falar umas merda e é assim que funciona. Não é assim, irmão.
Eu tava tendo esse papo com o sobrinho da minha esposa, ele, ah, puta, eu gosto de música, mas ninguém me apoia. Mano, quanto de música você tá estudando?
Exato, isso. Mano.
Aí ele, ah, não sei, você já estudou teoria musical, você já aumentou seu repertório, ou você só tá ouvindo trap, você tá ouvindo, aí deu um exemplo, por exemplo, você já parou pra ouvir Racionais, o que eles mixam ali dentro daquela música, aquela batida?
Exato.
Pô, não é só você apertar a porra desses botões e achar que vai dar dinheiro, não, você já pegou esses caras que são produtores de trap, viu? Já trocou uma ideia com o cara pelo Instagram mesmo pra entender qual foi a base do cara?
Exatamente, você falou ponto, porque pra eles, eles acham na cabeça deles que é tipo assim, você coloca uma batida, fez uma letra, se der sorte você vai estourar. E não é isso, irmão. Tem cara estudando aí, ó, há anos.
Há mil anos e não chegaram nem perto, tá ligado?
É, eu jogo com os caras de Goiás, que são produtores musicais e de sertanejo, aí você sempre fica com aquele negócio de sertanejo de tipo assim, pô, o cara tocou um violão, deu sucesso. Mano, é um inferno, é tipo uma produção do cara. caramba de gente fazendo, estudando. Tem engenheiro musical, cara que se formou nos Estados Unidos, tipo, foi estudar lá, milhares de reais investido pro cara fazer uma música. E você fala, puta, que música merda, mas tá fazendo sucesso.
Tem toda uma teoria ali, pô.
Tem toda uma teoria desgraçada por trás, velho. Não, não é assim.
O que o povo tem que entender é que, mano, pra qualquer coisa, tem que ter estudo.
Exato.
Entende? Tipo, quando você olha, você pode se divertir. Isso daí é até em jogo. Tipo, igual a gente, eu e o Senna, a gente, tipo, do Magic. Mano, não é simplesmente você pegou o baralhozinho, embaralhou e vou jogar, velho. Você tem que ter noção. Você vai olhar e você vê um vídeo que você entende, tipo, linha de raciocínio e tudo mais. E não é que você vai virar o pro player, velho, tá ligado? É até pra sua diversão.
Você começa a brincar, tá ligado?
Até pra sua diversão, você tem que ter um conteúdo a mais, velho. Não é 100% só da vontade, velho. Vontade é muita coisa. Só que a vontade é o que tem que ser, o que vai fazer você se movimentar.
Todo mundo tem vontade, mano.
Então, só que aí que tá. A vontade tem que ser num ponto de que faz você se movimentar atrás daquilo. Só ter a vontade e achar que, tipo, ah, não, então vai dar certo. E você ficar paradinho olhando assim pro nada, velho, tá errado.
Exato.
E não existe receita, né? Porque assim, também tem isso, né? Porque eu falo da receita. Porque tem os vendedores. Porque é aí que cresce o vendedor de curso, tá ligado?
Sim.
O cara vende. Às vezes o bagulho que pra mim funciona, por exemplo, vou dar um exemplo do Magic, da forma que eu estudo, é totalmente diferente da forma que o João estuda, tá ligado? Porque a gente funciona diferente, bota fé.
Isso.
Então, tipo, os caras não se ligam nesse rolê também, que é tipo assim, você tem que estudar pra caralho, mas não é tipo acordar, tomar banho frio, que você vai ficar milionário e só vestir preto.
Se você acordar às 5 horas da
esse
manhã.
Esse bagulho funcionou, funcionou pro americano X lá, herdeiro, tá ligado? Pra você
aqui. É que tem um lance aí que hoje a gente transformou a educação numa ferramenta pra ganhar dinheiro, tá ligado?
Isso aí é um ponto forte, mano.
Aí quando você coloca sobre essa ótica todo o nosso sistema de educação, você olha, por que que a gente precisa de filosofia? Por que que precisa de sociologia? Por que que precisa dessas matérias que não me fazem ganhar dinheiro, tá ligado? Aí, aí tem os alunos, principalmente os alunos de vocês, eles olham assim, mas pro que eu vou fazer, o que eu sei já é o suficiente. Eu não preciso da formação superior, não preciso ficar tirando nota.
Não, o da formação superior, hoje em dia, mano, eu até questiono mesmo. Porque eu fui criado na base do tipo, se você não tem faculdade, você não tem. Tipo, você não é ninguém, tá ligado?
Sim,
não,
sim. Concordo também.
Isso daí, tipo, eu até tiro mesmo, porque, mano, tem muita coisa que, hoje em dia, justamente, é foda os caras que usam e abusam desses discursos, né, de venda de curso, é foda pra caralho. Se você não paga um YouTube Premium lá, você vê um videozinho, um cara falando de curso, e o próximo é outro cara falando de curso, falando mal do primeiro que apareceu, tá ligado?
Tipo, linha de coach, velho.
Linha de coach é bom demais, pô. Vou cancelar o meu
YouTube. Tem uns três caras no YouTube, mano, que me aparece a propaganda deles, que de um deles é justamente do corte, porque o cara fala assim, não, porque tem um americano que falou e eu trouxe pra vocês. Aí o outro vira e fala, tem gente falando de um americano X e tudo mais, você vê literalmente os dois usando o mesmo vídeo do americano atrás e você vê que é uma crítica, tá ligado? Dos caras. Só que é o ponto que é descontrolado, tá ligado? Tipo, você tem muita oportunidade. Hoje em dia, mano, tem curso pra caralho, velho. Olha aqui esse nosso projeto. Ele é totalmente em cima de curso online.
Ih, tem, funciona.
Que foi aprendendo e tudo mais. E funciona. Só que, mano, você tem que ir atrás, tá ligado? E você tem que sair do raso. Tem que sair do tipo, ah, como apareceu no YouTube, é esse que eu vou fazer. Mas, mano, só aparece no YouTube porque o cara tem uma grana do caralho pra ficar te jogando isso daqui na cabeça.
Tá, e, mano, e é uma molecada, assim, que eu lembro, assim, mano, quando eu era novo, assim, né, provavelmente na idade dos alunos de vocês. Mano, eu tinha tempo disponível, mas eu não tinha uma direção, eu não tinha acesso, literalmente. Na época não tinha internet, tá ligado? Não tinha essas tecnologias.
Sim.
É, você não tinha, era escola pública. Na minha escola pública, pra falar que não tinha nada, tinha um curso de italiano.
Pô, demais, pô.
Já muito à frente, velho.
É, muito à frente, tá ligado? Só que eu não me senti estimulado porque, ó, a minha cabeça na época, eu olhava, pra que que eu vou aprender italiano?
Sim, sim.
Porque que eu não tinha expectativa de que aquilo ali me geraria algo positivo no futuro.
Você nem sabia que existia aquele mundo fora daquilo ali, tá ligado?
Mano, literalmente. Eu não sabia o que que eu ia fazer depois da escola. Tô falando da escola pública. A escola pública, ela não tem essa estrutura, assim, pra, tipo, dizer, ó, vocês vão poder estudar ou fazer uma faculdade ou um curso na área e tal. É, ela é, tipo assim, aquele corredor que vai passando os boi, assim, e no final do corredor, em vez de te matar, te dão sua CLT pra você entrar pro mercado de trabalho e acabou, tá ligado?
É, esse é o bagulho mesmo. Tipo assim, vocês até só
complementando, velho, antigamente, da onde eu venho, quando o cara formava no segundo grau, fazia uma festa, tá ligado? O maluco formou, pô.
Conseguiu, né?
Lógico. Porque não era normal, velho.
Hoje em dia, ainda que mudou bastante, né? Tipo, até justamente pelo desenvolvimento dos educadores. Porque a educação, sim, mesmo continua tão falha quanto. Quando a gente olha pra estrutura da educação, as leis e tudo mais, até hoje, mano, é até pior. Porque como se manteve, o mundo evoluiu, tipo, mano, é ainda mais retrógrada, é ainda mais caótica, porque você olha e você fala, mano, olha o tanto de coisa que tá errada, tá ligado?
É que assim, eu vou na linha do assim, eu vou falar agora da minha ignorância, porque vocês estão aí no dia a dia, tá ligado? Eu vou falar, tipo, de novo, baseado no instituto do meu cu.
Unicu, né?
Isso!
Que é isso? Que vamos voltar isso? Pra cá.
Ah, Unicu, a Universidade de Curitiba, ou, né, não. Enfim. É, cara, tipo assim, qual é o... E aí eu vou falar porque, como eu tive contato com a galera que já tava no curso superior, o que eu via muito é, puta, pra que eu tô vindo pra faculdade, por exemplo, e a faculdade não me ensina nada. Eu tô saindo do colégio, pra que eu vou usar química, por exemplo, física ou geografia, no caso. Enfim, pra que eu vou usar isso? E a galera não entendeu, e eu também só entendi isso depois que eu tava dentro do sistema acadêmico, né? Cara, a gente ensina, por exemplo, quando a gente vai ensinar programação pro cara, a gente ensina antes disso matemática básica, não é porque a gente quer que o cara aprenda matemática básica, é porque a gente precisa que... Ele tá na faculdade não é pra aprender computação, ele tá na faculdade pra aprender a aprender, tá ligado?
Uhum.
Tipo, e o colégio é a mesma coisa, você tá no colégio, não é pra você aprender as matérias do colégio, é pra aprender a viver como uma pessoa, saca? As matérias só são meios de caminho, e é isso que falta aí, entra muito o que o Cid falou, a galera quer que o filho vá pra faculdade, mas não é porque ela quer que o filho vire um cidadão melhor, ela quer que o cara fique milionário e ela acha que a faculdade é o caminho pra isso, sacou?
Sim.
E aí entra de novo na forma que a gente vive também, né? No sistema que a gente vive, onde a educação virou a mercadoria no final do dia, né? Que é o rolê do, tipo, porra, você precisa se formar, por quê? Porque agora é o requisito, e não porque você precisa disso, e é o que eu falo, por exemplo, com esse sobrinho, que ele tá numa faixa. Mano, você vai pra faculdade, não é pra se formar, você vai pra faculdade pra ter experiências. Aproveite. Você tá privilegiado por isso. É claro que tem gente que não pode ir fazer esse rolê, mas vai lá, dá um rolê, se não for a sua, pelo menos você aprender a viver, tá ligado? Porque, por exemplo, eu tenho também uma sobrinha, 20 e poucos anos, tá fazendo um curso à distância, sendo que ela mora em São Paulo, tem uma renda, a família, e aí foi o papo que eu tava passando com ela. Você tá perdendo a principal coisa da faculdade, que não é o curso, não é o diploma,
é droga.
Bater papo, fazer amizade. Porra, quando eu tava na faculdade, eu jogava sinuca, eu jogava dominó, eu era do negócio de festa.
Sem vergonha!
Por quê? Porque eu fiz amigos lá, que foram pra vida inteira, porra. Conheci professores que foram pra vida inteira, então qual é o maior ganho que eu tive na faculdade? Foi pessoas. Conhecer pessoas, tá ligado? Que me fizeram chegar onde eu tava.
É o universo inteiro, né? É isso que você falou. Acho que é tudo junto, né? Acho que as matérias em si, mais isso da faculdade que se perdeu, vai?
Sim.
E da escola, o grande problema que eu vejo é que, tipo assim, da educação, é exatamente isso, virou comércio, velho. Virou comércio, virou mercado, então, tipo, a lógica do mercado de dar lucro é sempre reduzir custos, né, velho? Precarizar tudo e...
Hoje eles fazem de uma forma que parece que é menos... Porque quando eu fui visitar aquela cidade que é do interior de São Paulo, aquela Paranapiacaba, já foram, eu fui num festival de inverno e tal, e tem algumas visitas de alguns imóveis... Que
são a meio... gente até comentou disso hoje.
Pô, olha a coincidência.
Que demais!
E uma dessas visitas, a profissional falava que era assim, tipo, tinha um Senai na região. Aí o pai era formado pelo Senai, tava trabalhando. O filho ia estudar no Senai. Não tinha opção.
Sim.
Não tinha escolha. Por quê? Porque precisava substituir o pai quando o pai morresse.
Sim, sim.
Ia trabalhar na construção da ferrovia da cidade. O sistema de ensino, ele é meio assim, ele meio que te direciona, ó. Você vai ser a base dessa estrutura que a gente tá formando, e quem for excepcional, a gente coloca mais pra cima. E é isso.
Nisso que você deu esse exemplo aí, tem uma cidade do interior de São Paulo, perto de Campinas, se eu lembrar do nome, eu comento. Ela, tipo, quando eu fiquei surpreso primeiro que ela tinha a idade do meu pai. Então, tipo, meu pai tá com 62 hoje, então é a idade da cidade. A cidade se desenvolveu porque foi uma indústria pra lá.
Normal, mano.
E aí a indústria que investiu pesadamente, tipo, de educação e tudo mais, e aí o curso técnico que tinha na cidade era já
pra trabalhar na indústria. Eram nos setores que tinha na indústria, tá ligado?
Mas eu o Senai fazia. É isso.
Pô. É, só que assim, o Senai ainda, ele é criado e te dá várias opções, né? Quando a gente vai pro interior...
É que é...
Não, várias no sentido de, tipo, você não necessariamente só vai pra aquela. Você tem a opção 2.
Sim.
Continua sendo a indústria, mas é a outra. O que eu diria...
Não, eu te falo
nessas
assim.
Cidades do interior, só pra concluir rapidinho, nessa cidade, por exemplo, os cursos eram tão direcionados pra isso que, tipo, dentro da indústria ali, tinha o vilarejo da galera, tipo, de pessoas que vieram, né? Então eles traziam. Só que era literalmente uma criação na cidade de que os caras, eles estudavam pra ir trabalhar lá. Tipo, eu tinha dois colegas na época que um começou a fazer cursinho e ele, tipo, fazia lá o estágio dele, era no setor do pai dele, velho. É muito isso que o Sidney falou. O que a gente falou da comercialização da educação, porque esse investimento veio pela cidade, tipo, de desenvolver um curso técnico e tudo mais. Não, a indústria que investiu nisso daí, tá ligado?
É que assim...
Tipo, é a comercialização pesada do negócio.
É que esse rolê do Senai, não que o Senai seja ruim, tá? Eu acho foda até, porque é um acesso muito bom, tá ligado?
Sim.
Só que eu falo como estudante de Senai. Isso de vários cursos é uma visão aqui de São Paulo. Você vai pra cidades menores, tipo, e eu vou dar de novo o exemplo de Salvador barra Camaçari. Não sei se você conhece Camaçari, mas é um dos maiores polos petroquímicos que tem. Do Brasil, eu não sei se ainda é da América do Sul, tá? E meu pai viveu lá e ele sustenta a família e, tipo assim, viver bem naquela região metropolitana, quem trabalhava no polo petroquímico era o cara. Você ganha bem, você tem... E o Senai, por exemplo, ele tinha curso só que era pra essa área, pô. Não tinha outros cursos, tá ligado? E em algum momento alguém ficou piroca na cabeça... abriu um curso de computação, tipo, em um lugar extremamente remoto, e foi pra aí que eu troquei o meu curso de... Eu já era formado em eletromecânica, eu troquei o de eletrotécnica pra computação.
Entendi.
Mas lá, por exemplo, lá em Salvador acontece muito isso, quando é muito pela demanda das empresas. Se o cara precisa de... Teve a época mesmo que formou um monte de cara de mecatrônica.
Uhum.
Teve a época que, ah, puta, agora a gente precisa de um cara, vai abrir uma empresa eólica. Abriu um monte de cara desses caras, um monte de curso. Então, isso é normal, tá ligado? É porque São Paulo é um monstro muito grande, tá ligado? E nesse sentido é muito bom estar em São Paulo. O bagulho é tão grande que tem curso pra tudo, pô. Se você quiser fazer um curso de moda, encaixa em São Paulo, tá ligado?
É uma realidade. Sim, sim. É que tem um lance também, que, aproveitando esse gancho, que vai até fazer sentido, que é esse lance assim, ah, você não querendo matar sonhos e objetivos de ninguém, tá ligado? Vai muito pra aquele lance do plano B. Você tem um sonho, você quer ir alcançar, mas, mano, você tem que entender a realidade daquilo que você tá buscando.
Sim,
tá ligado?
Sim.
Quero ser jogador de futebol? Beleza, quer ser. Você tá olhando o Neymar, né? Mas tá vendo o cara da várzea ganhando R$1.000 lá e com um filho?
Real.
Ganhando R$1.000 com um filho lá e ele tentando jogar e equilibrar a vida. Eu acho que tem que ter esse parâmetro.
A sua realidade tá muito mais próxima dele do que do Neymar.
Sim. Exatamente. Eu acho que assim, o que às vezes falta assim, pô, muito desses codes que eu fico puto é você vai conseguir bilhões, que você vai não sei o quê, faz o meu curso aqui. O meu lance é não mostra a realidade, tá ligado?
É. Ah, mas é que se mostrar a realidade, aí ele não vende.
Ele não vende.
Então,
não vende.
É exatamente isso que eu acho que tem que ter na escola, tá ligado? É o lance de você ensinar pra você entender a materialidade da coisa que aquele curso tá te vendendo. Porque assim, eu sou um cara meio... Não é que eu sou contra a faculdade. Eu acho que assim, às vezes o valor da faculdade, ele é excedido pela realidade dele. Às vezes tem uns cursos muito assim, muito X, muito aleatório. A galera sai da escola e vai fazer administração. Nada contra a administração, mas quantas pessoas não têm assim? Analogia no Transformers 4 do Estado a partir da visão dos Autobots.
Real,
mano, é muito claro ali. O diretor, ele é genial, ele tem uma visão estupenda. E... Por isso que o estudo, ele tem que ser valorizado. Hoje, infelizmente, as faculdades, elas entraram nesse sistema, tipo, ah, vou vender o máximo que der. Então, aí você deixa o frango marinando ali com sal grosso e limão.
Sim.
Você só precisa disso, sal grosso e limão. Pelo menos menos com a faculdade ali, a gente tem alguma coisa concreta, tem alguma coisa real, tá ligado?
Uma coisa que dá muito dinheiro é educação, velho. É que perceberam com o tempo que educação dá muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. E você não precisa de muito. Porque você vai concorrer com quem? Por exemplo, se você for concorrer, vamos falar de escola, né? Acho que de faculdade tá um pouco longe, mas assim, escola que tá mais atual. Você pega as grandes aí, as grandes empresas de educação, a Croton, a APSE, os grandes grupos, né? Que são donos da Uninove, essas coisas. Eles perceberam que é muito fácil concorrer contra a escola. A escola é muito fácil. Então, tipo assim, você vai ter um investimento mínimo lá. Você não faz um investimento, você não precisa de um investimento maciço pra provar. Você faz um investimento mínimo, que você já é melhor que 70% das escolas que tem por aí. Cobra uma mensalidade, ok. Pronto, você vai ter 1.000 alunos com um custo fixo e um recebimento fixo também. Foda-se, você não precisa de mais que isso.
É que os caras têm a lógica de startup, né, mano? Tipo assim, se você parar pra pensar. Você faz um módulo, assim, vocês devem passar por isso, tá ligado? E o maluco não quer que você ensine, o maluco quer que você siga o módulo.
Exato.
E foda-se, tá ligado? Por quê, mano? Porque aí ele não prepara o professor, ele não prepara o aluno, tem um material ali que ele vende e diz que a educação dele é igual no Brasil inteiro e foda-se, tá ligado? Ele escala isso porque se ele precisa mudar uma matéria, ele não vai mudar. Ele não precisa dar um treinamento ao João, ele não precisa dar um treinamento ao Cid, ele não precisa dar um treinamento ao Diego, não precisa dar um treinamento a ninguém, tá ligado? Ele só escala essa merda e pronto, funcionou. É esse o rolê, tá ligado? Tipo, de novo, perdeu-se a ideia da coisa, saca?
Mano, isso aí tá pra tudo. Hoje em dia, o pessoal tá querendo tirar o conhecimento da pessoa e colocar dentro da máquina pra não precisar se preocupar em substituir aquela pessoa, tá ligado? Simplificar o máximo possível. Eu lembro que quando eu tava trabalhando na minha empresa anterior, eles estavam implantando um sistema e eu falava, mano, vai ficar um pouco mais lento o processo e tudo mais. Na minha visão, né? Se tava errado ou não, é outra história. Só que aí um dos argumentos foi, mano, é que com esse sistema a gente não vai precisar se preocupar com a pessoa treinar, não vai precisar se preocupar com a pessoa aprender. A gente contrata, a gente consegue colocar ela nessa bancada aqui, direto. Aí eu pensando assim, nossa, eu não posso nem argumentar contra isso, porque aqui dentro faz sentido essa merda, tá ligado?
É lógico, é a lógica do corte de custos, né, velho? Você vai cortar os custos.
Sim,
o lucro se mantém, né? Porque que dependendo da empresa não tem pra onde expandir mais, né? Então, pra você ter mais lucro, você vai cortando o gasto. E é muito melhor você fazer esse sistema de módulos, que tá em tudo hoje, né? Antes era só em franquia, né? Eu trabalhei numa empresa que era vendia sistema pra franquias, então era tipo franquia, McDonald's, Arezzo, Habib's, você ia vendendo esses módulos prontos. Aí os caras descobriram que dá pra enfiar isso em qualquer merda que você quiser no universo, velho. Pronto, tá feita a merda. Aí você consegue colocar ele, tipo, por exemplo, material didático, você consegue colocar em curso, você consegue colocar, sei lá, numa empresa de programação, você consegue colocar numa empresa alimentícia, mano, qualquer merda que você quiser, você coloca, velho.
É assim, pra não desanimar o jovem que tá ouvindo isso aqui, mano. Não é que eu tô te dizendo que, tipo, fudeu, não tem o que fazer, vamos cavar, como diz meu pai, na verdade, né? Vamos cavar um buraco sem enterrar. Não é assim, tá ligado? É só entender o bagulho da coisa, tipo assim.
É, você entender o mundo que você tá inserindo.
É, a regra do jogo é essa. E aí você começa a brincar de, como eu vou subverter isso? É tomando banho frio? Pode ser que funcione, tá ligado? É acordando 5 horas da manhã? Pode ser que funcione. Mas não tem uma receita de bolo, tá ligado? Se o cara te deu o módulo XYZ, começa a ler o que você gosta também. Porra, se você gosta de história, começa a ler mais do que o que tá no módulo, ou pesquisar mais, ou ver vídeos, ou perguntar mais ao professor, tá ligado? Esse é o rolê, ou tipo assim, se você tá no contexto como trouxe o Cid, tipo, que era o contexto que eu tava sendo preparado pra... Eu fui treinado por meu pai, tá ligado? Na área.
Uhum.
Então, tipo assim, só que quando eu vi a oportunidade de fazer o que eu gostava, e eu tinha isso, eu dei uma corrida atrás, tá ligado? E aí é outro rolê que é, porra, chegar pro seu pai, que já tá com a mente preparada, ali preparando e falar, para, não quero isso, sacou? Então, tipo assim.
Esse é o caminho que eu quero, né? Mas mostrar também essa ir atrás, né?
Agora você tem que ficar ligado, irmão, porque vai aparecer uma hora, uma chance aí, você tem que correr nela e acreditar nela, tá ligado? Não, se você quer jogar a bola, como foi trazer, você tem que acreditar, irmão, e fazer por onde, tá ligado? O que não dá é você achar que magicamente vai acontecer, porque todo mundo merece, pô, todo mundo faz por onde, tá ligado?
E você não é especial a esse ponto de que as coisas vão acontecer com você, porque você é o bonitinho.
Exatamente. O bagulho é
isso que você falou. É tipo, meu, é as regras do jogo, né? É entender o mundo que você tá inserido. É materialismo. Entendeu a materialidade que você tá inserido. Não adianta você querer.
A gente fala isso com focado no indivíduo, né? Você como indivíduo na sociedade, você entender essa coisa. Agora, o lance é se unir, causar revolução e tomarmos os meios de produção.
É, sem dúvida.
Ha ha!
Tá bom, tá, pô.
Aproveitando o gancho de revolução, eu queria entender essa camiseta de vocês aí. Pô.
Não, antes da explicação. Mas eu só preciso dizer que ao longo do episódio eu fui tirando algumas fotos aqui pra gerar umas postagens e tudo mais. Mano, é nítido o começo com a gente, assuntos aleatórios, dando risadas e tudo mais. Aí quando a gente entrou na densidade de educação, tem uma foto, tá todo mundo tipo assim...
Tô triste.
O que estão fazendo, tá ligado, mano?
É tipo aquele...
É a vida.
Exatamente, é tipo o episódio lá do... Como é? Provocações.
É, mano...
Com provocações, tá bujando lá. O que é
a vida? O que é a vida, não é?
É que só tem um. A gente comentou, né? Tipo, chegou a falar, tipo, física, química, o que que eu vou usar e tudo mais. Me apareceu uma história em quadrinhos, que é As Crônicas de Wesley. É uma página que eu sigo lá no Instagram. E aí, ele chega e, tipo, é num mundo de RPG que ele acabou indo parar. E aí, o cara fala assim, tem aqui um desafio. Nós temos que atirar um projeto num ângulo e força correta, que vai passar dentro de um círculo. Aí ele, né, Wesley, que é um humano, ele fala, mano, acho que dá pra usar Bhaskara. E ele explica, né, o que que era. Aí a galera, Bhaskara? Nossa, parece um feitiço e tudo mais. Aí quando ele olha assim, ele, caramba, vou usar pela primeira vez da minha vida. Ele pega o papelzinho, ele para assim, aí ele, eu não lembro como é que faz. Mano, maravilhoso, tá ligado? Ele teve o contato com o conhecimento e ele não conseguiu usar.
É que o bagulho não é nem esse, né? O bagulho não é gravar a Bhaskara, é você aprender a ler o problema e resolver, tá ligado?
Ai, que sensacional. Agora eu vou voltar ao ponto das camisetas. Por que é dessas camisetas aí?
Ah, tava limpa lá no armário. Zoeira, zoeira.
A graça do menino!
Caralho! Não, mano, assim, é que ultimamente eu tô tentando mais ser mais ativo, né? E ultimamente eu falo de 3 anos pra cá, tá ligado? E aí, pra quem tá ouvindo, eu acho que primeiro casou, foi sorte, né? Todo mundo com a camisa vermelha aqui.
Sim, foi sorte, sim.
Pior que foi, assim, eu não recebi briefing. Se não recebi, eu tô chateado.
Eu também não. A produção não me avisou.
Eu também não. Eu só mandei, mas eu confesso que eu mandei pra você dar essa ali. Ah, eu preciso de um tempo. Eu falei, beleza, mas vem com uma camiseta vermelha.
Ah, então.
Mas só que nós três aqui foi muito, tipo, mano, calhou.
Eu tava achando que assim, um entrou, falou, eu tenho uma camiseta assim também, então foi lá e vestiu, né?
Foi mais ou menos isso.
É, não, o João tava de vermelho, aí ele virou, vamos, eu também vou, aí colocou e foi, tá ligado? Pela zoeira.
Então, eu tava de vermelho também, eu tava com essa daqui, aí eu vi ele com a camisa da União Soviética, eu falei, mano, não é possível. Falei, vou colocar a minha também. Aí fui e coloquei a minha da União Soviética também. É.
A sua tá me pegando porque ela tem o símbolo da Adidas, eu, mas que é um time?
É, a seleção da União Soviética de 90.
Ai, caralho, tá.
E aí ela era patrocinada pela Adidas na época,
olha,
né?
Olha só, soviética patrocinada.
É uma boa quebrar, que a galera confunde as coisas, né? Tipo, a União Soviética. Tipo assim, primeiro, eu não acho que a União Soviética é a solução pra nada, tá ligado? Antes de qualquer coisa. É um bagulho que funcionou lá na Rússia por X questões da Rússia, tá ligado? Aprendam, crianças, escutem. Isso é materialismo, tá? Dialético. Funcionou lá, não quer dizer que vai funcionar aqui. Mas assim, quando você fala de socialismo / comunismo, não é proibido ter empresa, tá ligado? É proibido ter posse do meio de produção, pô. São coisas diferentes, tá ligado? É bom a galera, tipo assim, eu não vou ficar explicando porque é um bagulho meio chato, tá ligado? Se você não...
E é um exemplo que eu dou pros meus alunos sempre, né? A gente fala isso de tipo assim, tipo União Soviética e Adidas, pegando esse exemplo. A Adidas e a Nike, as linhas de produção delas são em países socialistas, né? A linha de produção Sim. da Adidas e da Nike é no Vietnã. Mas é que essa camisa que eu tô usando é da seleção que disputou a Copa de 90 da União Soviética. Aí eles são patrocinados por material esportivo da Adidas na época. Aí depois acabou em 91. Pô,
mas vendo aqui que a gente tem já 2 horas de gravação, vamos começar então?
Não gravei aqui. Vou soltar o play aqui agora.
Vamos lá, galera.
Mano, agora só vendo, porque isso precisa... Tum, 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 now recordings!
Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já começou!
Salve, salve, galera! galera! Sim! A abertura tá vindo no final do programa!
Vocês estão meio foda-se!
Mano, eu não vou mudar isso. Isso vai ficar.
Muito bom, tá,
o pessoal vai ficar esperando. Qual que é a abertura?
É, então, em que momento vai começar? E começou!
Não me diga!
Mas tivemos aqui, gente, uma satisfação enorme, enorme mesmo.
Mais ou menos!
Nosso episódio comemorando um ano de podcast.
Infelizmente.
Ele se encaixou perfeitamente, gente. Eu até agradeço, porque, mano, se olhar, teve todas as brisas que a gente teve ao longo do ano. A gente falou de filme, a gente falou de série, falou de quadrinhos, falamos de educação, porque nós tivemos bastante, filosofamos sobre a vida. Velho, foi assim, ó.
Uma bosta.
Vocês dois, muito obrigado, porque vocês foram perfeitos pra esse episódio. Perfeitos demais aqui.
Será mesmo?
Meu querido Diego Senna, muito obrigado por ter aceito. Gui Serafim e Tsitsidokas aí, o editor. Mano, foi maravilhoso. Não que a gente vá terminar de vez. Mas, pelo menos, aí tem que deixar isso registrado. Muitíssimo obrigado aí, viu? A participação. Porque foi denso.
Valeu, tamo junto demais. Foi aquele papo, né? Começamos em quadrinho, terminamos em União Soviética.
E materialismo.
Materialismo dialético. Passando por Senai.
Chegamos em Paranapiacaba e isso aí, pô.
Mano, e o pior que eu fiquei pensando aqui, igual você no grupo, né? Falando, ah, tinha que ser no bar e tudo mais. Mano, aí ia ser 5 horas de produção aqui, velho. E a gente representou bem. Embora não tenha cervejinha do lado, foi o café e água. Mas só que, mano, foi perfeito, perfeito. Foi um episódio. Foi, e vai ter loucura. Até censura, porque teve outros episódios que teve que ter censura também. Mano, que episódio maravilhoso, velho. Foi um ano mesmo de confusos e perdidos.
Foi, mano. Um ano e 2 horas.
Foi sensacional esse episódio. Eu gostei da loucura e da escalada, né?
É, pô, a gente começou super alegre.
Foi.
E dessa
a gente foi bom, Jack.
Começou reclamando de quão difícil é comprar a passagem de trem e terminou na camisa da União Soviética de 1990.
Olha aí, mano.
Sensacional.
Até perguntar ao Sidney, né? Foi como? Você foi de trem ou foi de carro? Só pra gente entender aqui o quão.
Eu fui de trem.
O trenzinho Maria Fumaça?
Não, eu fui. CPTM, aí da CPTM tem um ônibusinho que chega até próximo.
É, que a gente tava falando que era difícil comprar o turístico lá.
É,
né?
Então eu ouvi falar desse turístico aí, e você tem que comprar com antecedência.
Muito,
né?
Antecedência.
9 anos.
Por sinal, o meu eu comprei aí em 2017, então tá chegando, gente.
Pensando no capitalismo, então eu acho que eu vou começar a comprar agora os de 2033. E começa a vender tipo cambista assim no dia.
Cambista lá na frente.
Foi o que eu falei, pô.
R$500 ingresso. R$500. Vai.
Pra hoje.
Não,
hein?
Mas tem uns bagulho. É que nem aquele restaurante, João, que tem perto dessa casa que eu falo sempre pra gente. Eu esqueci agora o nordestino. Pô, bom pra caralho.
Tá.
Mas o bagulho é uma poupança, pô. Você tem que. É, o mocotó. O bagulho é uma poupança, pô. Você bota agora pra daqui a 3 meses você
sim.
Ir.
Sim. Mano, é o viver o que vende nas séries, velho. Quando mostra lá o cara que é rico. E consegue entrar do nada, só que aí você vai ser a pessoa que tá na fila que comprou 3 meses antes, entendeu?
É, o bagulho é surreal.
É nesse nível.
Surreal, velho.
Bom, mas já que a gente falou tanto de meios de produção, falamos de capitalismo e tudo mais, eu vou abusar um pouco. Você que chegou até aqui, gente.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Entra aí no nosso Apoia-se, né? Nós temos um Apoia-se. A partir de R$5 você já consegue apoiar esse projeto. Tá crescendo cada vez mais e nós traremos novidades. Eu sempre falei pra vocês de novidades e consegui trazer pra vocês depois. E essa não vai ser uma venda enganosa. Realmente traremos novidades aí pra vocês nos próximos meses. Aguardem e continuem acompanhando, hein? Vem coisa boa por aí. Boa ao ponto de que, já tô anunciando antes, teremos um mês aí, por favor, né? Dieguinho Senna e Gui Serafim já estão convidados.
Nós.
Que teremos um evento de jogos de tabuleiro aí.
Belezinha.
Numa loja, vai ser maravilhoso, viu? Convidados especiais, aguardem.
Ah, não, peraí, se é isso, eu vou colocar aqui. Não vou dizer que
que eu vou dar do ao jogo, porque é impossível, mas eu já tinha falado com o Joãozinho. Quem tá ouvindo e joga jogo de tabuleiro deve conhecer Gloomhaven. Eu me disponho a emprestar o meu Gloomhaven pra vocês levarem lá e a galera jogar, tá ligado?
Opa, por favor.
Toma aí, então.
Esteja lá.
Não, ajudando, botar lá é fato.
Vamos lotar aquela parada lá. Não vai caber.
Vai ser massa, gente.
Maravilhoso.
Uhul! Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí, meus queridos, terem aceito esse convite, participar dessa conversa aí, que a gente saiu depois de risadas, mas também, sem dúvida, o almoço de domingo vai ser filosofando, viu? Aqueles pensamentos pesados. A mente vai ser aquela fazendo arroz e só pensando assim, porra, como o mundo é louco, viu? Muitíssimo obrigado a todos vocês aí. Querem fazer algum jabá, alguma coisa?
Não, só agradecer, mano. Tipo, primeiro pedir desculpa, é foda você não falar de temas que você gosta, da política acaba vindo aí, tem uma galera que não gosta, mas aprenda sobre política, tá ligado? Não tem jeito.
Isso serve como uma peneira pra selecionar os ouvintes, entendeu?
Exatamente.
Isso é também.
Saca? Então, e agradecer a galera. Marcar aí pra gente se ver presencialmente, tanto o Cid como o Gui aí, a gente vai trocar essa ideia e
simbora
aí.
Certeza.
Isso daí ia ser massa mesmo. Podemos combinar.
Exato. Assim. Só agradecer o convite maravilhoso, segunda vez que eu venho aqui. Alegria total. Exatamente. Pedir desculpa pelas filosofadas de educação e sobre comunismo. E se a galera não gostou também, foda-se.
Exato, perfeito.
Valeu demais.
Que delícia, cara. Mano, e é isso aí. Segue nas redes sociais, segue a gente no seu sistema de podcast preferido, Spotify. Compartilha o episódio com um amiguinho aí. É, mesmo que ele não goste, minta pra ele, fala que tem algum conteúdo que ele gosta no meio, aí depois se ele não quiser mais escutar, aí é problema dele, né? Você fez só a parte.
Exatamente.
Ajuda a gente lá com o Pix, pra que a gente possa ganhar bastante dinheiro e sair do sistema capitalista, só que sendo capitalista.
Isso, quebrar a bolha.
E comprar uma...
Muitíssimo obrigado, espero que tenham gostado e até uma próxima. Tchau!
Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.